A associação peça a palavra em termos do seu vice-presidente, o Sr. Bruno Fialho e o Sr. Luís Ferreira. Nós estamos aqui, portanto, para vos receber e ouvir sobre o processo de privatização da TAP. Esta audição decorre na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, a requerimento do Bloco de Esquerda, e, portanto, como solicitado, e vou dar-vos a palavra para fazer uma primeira intervenção inicial e depois decorreremos na ronda dos grupos parlamentares, a que darei a palavra sucessivamente. Portanto, é o Sr. Vice-Presidente Bruno Fialho, por favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, boa tarde. Agradecemos antes de mais, o convite nos foi endereçado. A associação Peça a Palavra quer dizer que foi constituída em 2015, advindo de um movimento que se chamava Não Tapa os Olhos, por forma a podermos colocar determinadas ações, quer judiciais, quer ajudando cidadãos nesta questão da privatização da TAP, ou no caso em apreço, contra a privatização da TAP, não porque ideologicamente a associação seja contra a privatização da TAP, mas porque esta privatização está enferma de irregularidades e ilegalidades. Nomeadamente, desde o seu início, o caderno de encargos tem ilegalidades expostas, as quais já foram versadas e apresentadas ao Supremo Tribunal Administrativo, nas quais iremos ainda aguardar uma decisão final. Também nos apoquentou a situação de que os cidadãos não foram ouvidos pelo anterior governo, que em fase final de mandato decidiu privatizar uma companhia aérea que não necessitava ser privatizada. Todos os argumentos utilizados não correspondiam à verdade, nomeadamente a União Europeia, o balanço determinado pela União Europeia, que era os 5 mil milhões de euros, relativos às privatizações já tinham sido alcançados em mais de 100%. A companhia aérea, ao contrário do que se veio a verificar até final de 2015, não necessitava forçosamente ser privatizada porque o seu balanço, ou mais especificamente as finanças, não estavam da forma como o engenheiro Fernando Pinto veio a público referir, que necessitava dinheiro em novembro de 2015 para pagar salários. Tal questão não corresponde à verdade, como se verifica depois no balanço final. Existem uma panóplia de situações que moveram cidadãos de Portugal, imigrantes, e que motivaram a associação, Peça a Palavra, a fundar-se, a ser criada e tentar, perante as instituições, fazer preservar a legalidade de todo este processo. Durante todo este tempo falámos com os reguladores, quer a ANAC, quer a Autoridade da Concorrência, alertámos para diversas situações que neste momento se comprova estarem a passar, ou seja, que o controle efetivo não era do Estado português ou de um privado português, o Sr. Humberto Pedrosa, mas sim do Sr. David Neilman, facto que já está comprovado até pelo próprio regulador da aviação civil, que é a ANAC. Esta situação contraria o que o anterior governo sempre referiu, que era David Neilman, que era o Humberto Pedrosa, quem detinha o controle efetivo da TAP. Sabemos há pouco tempo que veio o engenheiro Fernando Pinto referir aqui nesta mesma comissão que era ele que mandava na TAP. Salvo erro, o engenheiro Fernando Pinto também não é português, pelo que essas declarações também determinam que o controle efetivo continua a não ser feito por um cidadão português ou comunitário. Depois temos outras situações que iremos expor aqui para eu não ter mais longas e queremos apresentar aos senhores e aos portugueses, os quais, como eu reitero, não foram ouvidos neste processo. Obrigado.
Muito obrigada pela brevidade também, mas vamos ter tempo ao longo desta sessão de detalhar, digamos, a vossa opinião e também a argumentação dos senhores deputados. E agora passo a palavra ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, Heitor de Sousa. Por favor, senhor deputado.
Obrigado, senhora presidente. Queria começar por cumprimentar os representantes da Associação Peça a Palavra e agradecer a vossa vinda aqui à Assembleia da República e explicar que a vossa vinda enquadra-se num requerimento que o Bloco de Esquerda fez no sentido de chamar a esta comissão vários intervenientes no processo de privatização, de reprivatização da TAP, culminando em novembro com a assinatura do acordo de reprivatização de 61% do capital da empresa e que, na sequência de uma série de audições que passou pelo engenheiro Fernando Pinto, pelo regulador da ANAC, pelo ministro de Planeamento das Infraestruturas, nessa sequência, digamos, a última palavra é da Associação Peça a Palavra e por isso que não queria deixar de enquadrar a vossa audição neste processo. A Assembleia da República tem politicamente a obrigação de, relativamente a cada situação tão polémica como é este processo de privatização da TAP, ouvir o maior número possível de intervenientes e o mais diversificadamente possível para recolher todas as opiniões possíveis nessa questão. Sendo o último interveniente, há uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem, começando por aí, é que não é possível responder depois a alguns dos argumentos que, porventura, vocês invoquem. Depois não é possível fazer, digamos, contraditório com esses argumentos. A vantagem é que algumas das coisas que foram ditas pelos intervenientes anteriores podem agora ser merecedoras de uma opinião própria e eu tentarei fazer essa recuperação de memória para fazer algumas perguntas. Também é preciso dizer que no âmbito deste processo foi também ouvido o antigo Ministro da Economia, Pires de Lima, Dr. Pires de Lima, e também o ex-secretário de Estado dos Transportes, o Dr. Sérgio Monteiro, também no âmbito destas audições. Portanto, a primeira questão que vos queria interpelar tem a ver com o respeito do caderno de encargos e das condições que existem no caderno de encargos do processo de privatização da TAP, e que se referem à necessidade de os putativos compradores da empresa serem empresas, serem entidades com uma demonstração do seu grau de solvabilidade financeira para poder candidatar-se a um processo de privatização de uma empresa tão relevante como a TAP, que além de ser uma empresa extremamente valiosa, pensava eu que era muito mais valiosa do que 10 milhões de euros, além de ser uma empresa bastante valiosa, é uma empresa que tem ocupa um lugar estratégico extremamente relevante do ponto de vista das relações externas do país com o resto do mundo. E, portanto, essa demonstração, digamos, da solvabilidade financeira ou da capacidade financeira do putativo comprador recaiu, como se sabe, na escolha e no convite ao Sr. David Neilman para fazer parte do processo de privatização da TAP, e a primeira pergunta que eu vos queria colocar é se têm, como são pessoas do meio de transporte aéreo e conhecem relativamente bem o transporte aéreo a nível mundial, se consideram que o Sr. David Neilman, através da Companhia Aérea Azul, exibe essas credenciais de capacidade de autonomia financeira para poder, digamos, ser confirmada num processo de privatização deste tipo. E a segunda questão que decorre disto tem a ver com o acordo, o próprio acordo de privatização, que obrigava a que os acionistas privados realizassem até 30 de junho de 2016 um envolvimento direto de cerca de 280 milhões de euros, que constituía, por assim dizer, a demonstração de que essa capacidade financeira para a aquisição da TAP se poderia concretizar, por um lado, e por outro, responderia às tais necessidades urgentes de tesouraria que foram aqui invocadas, por, nomeadamente pelo engenheiro Fernando Pinto, quando em audição anterior referiu esse como um dos argumentos principais para que o processo tivesse sido concluído, mesmo fora de horas, com o anterior governo. E, portanto, a pergunta que eu vos trazia, a segunda pergunta que eu vos trazia, tem a ver com, afinal de contas, se têm conhecimento de qual foi o envolvimento direto de tesouraria que os compradores, a Atlantic Gateway, introduziu efetivamente na TAP para responder às tais necessidades urgentes de tesouraria. O Dr. Bruno Fialho, na sua intervenção, fez uma referência ao facto de isso ser uma inverdade. Não havia, afinal, tantas necessidades de tesouraria. Eu gostava que o engenheiro Fernando Pinto disse num programa Prós e Contras que essas necessidades de tesouraria eram de cerca de 90 milhões de euros e que o consórcio privado já tinha realizado essas necessidades de tesouraria no ato, isto poucas semanas depois do processo de privatização ter sido finalizado. Portanto, confirma-se ou não se confirma esse envolvimento direto dos privados na satisfação dessas necessidades de tesouraria. A terceira questão tem a ver com o controlo estratégico por parte da empresa, nomeadamente pelo Sr. David Neilman. Como sabem, essa questão mereceu, por parte da ANAC, uma série de esclarecimentos que foram suscitados ao consórcio privado, no sentido de confirmar se o controlo da Atlantic Gateway era exercido por um cidadão extracomunitário ou se pelo cidadão português, o empresário Humberto Pedrosa. Parece que as coisas terão sido recentemente clarificadas de acordo com a própria audição que houve aqui com o representante da ANAC, mas aquilo que nós percebemos da atuação da própria Comissão Executiva da TAP, nomeada após o processo de privatização, é que todas as decisões estratégicas, de gestão estratégica, tomadas pela TAP, têm como único potencial beneficiário o Sr. David Neilman e a Companhia Aérea Azul. Portanto, parece haver aqui, formalmente, um controlo maioritário do Sr. Humberto Pedrosa no consórcio Atlantic Gateway, mas, do ponto de vista operativo, todas as decisões da TAP, nomeadamente as que se referem à compra de aviões, 19 aviões, para, modernização da antiga frota da Portugal e que agora é a TAP Express. Portanto, num valor de 400 milhões de euros, que segundo o Sr. Engenheiro Fernando Pinto afirmou aqui em sede de comissão, era o valor do mercado e, portanto, era um valor justo para a aquisição desses 19 aviões em sistema de leasing. As decisões relativas à eliminação de rotas desde o aeroporto do Porto e a sua entrega a companhias estrangeiras, que não a TAP, que passaram a operar sobre essas rotas para as capitais europeias que anteriormente eram operadas pela TAP. A própria operação da TAP Express, que é feita com base nos aviões adquiridos em sistema de leasing à TAP. A venda, ou melhor, a transferência dos direitos de compra dos Airbus 350 para a Azul e a compra de novos aviões Airbus 330, que segundo o engenheiro Fernando Pinto são mais eficientes e mais económicos do que os Airbus anteriores a 350, que, diga-se de passagem, estavam encomendados para no futuro até poder operar diretamente para a Ásia, portanto, nomeadamente para a China, e que, entretanto, veio-se a saber que essas rotas seriam operadas para a Azul, porque a Azul é que ficou com os Airbus 350, com o processo de compra da Airbus 350. Portanto, há aqui um conjunto de decisões que configuram uma transferência, digamos assim, de potenciais ações de capitalização, de obtenção de mais-valias, com base em decisões que anteriormente eram da TAP e que passaram a ser do grupo do Sr. David Neilman, da Companhia Aérea Azul. E, portanto, este conjunto de transferências de direitos de transporte aéreo, de tráfego aéreo, configuram que, efetivamente, quem realmente exerce o controle estratégico e operacional da empresa é o Sr. David Neilman, mesmo que o rosto desse controle se chame Fernando Pinto.
Sr. Deputado...
Vou já terminar,
Sra.
Presidente, vou já terminar com uma última pergunta que tem a ver com o seguinte. No âmbito do processo de recente decisão de uma nova Comissão Executiva da TAP, o engenheiro Fernando Pinto veio aqui dizer que era ele que mandava na TAP, apesar do Sr. David Neilman ter umas ideias muito, muito simpáticas e até bastante úteis para o processo de gestão da empresa. E, ao que parece, uma das ideias do Sr. David Neilman foi fazer um acordo de partilha com a TAP e conseguir que a Azul, desde o passado dia 7 de julho, consiga ter voos diários de São Paulo para Lisboa em rotas que anteriormente eram operadas pela TAP. Portanto, cá está mais uma decisão que, desde o passado dia 7 de julho, dia em que, aliás, veio cá o ministro de Planeamento das Infraestruturas, desde esse dia que a Azul passou a ter acesso direto em regime de, presumo, de code share com a TAP, de aviões seus que demandam a Europa. E, portanto, a última pergunta que eu lhe fazia tinha a ver com esta abertura de espaço aéreo europeu aos aviões da Azul, portanto, mais um benefício indireto, digamos assim, que vai parar em benefício de uma parte dos acionistas da Atlantic Gateway, neste caso para o Sr. David Neilman e a Companhia Aérea Azul. Obrigado.
Muito obrigada. E passo desde já a palavra ao Sr. Dr. Luís Ferreira. Faz favor.
Tá. Muito boa tarde, Sr. Deputado. Muito obrigado pelas questões que nos colocou. Eu penso que seria útil ordenarmos as perguntas e depois, se não responder à totalidade das questões que me levantou ou que nos levantou, agradecia o esclarecimento. Eu penso que há aqui um primeiro processo, que é o processo de privatização, ou seja, o próprio caderno de encargos e as razões que levaram à existência desse caderno de encargos e da privatização. O segundo é a forma como o processo é conduzido e aquilo que nós entendemos terem sido irregularidades que foram cometidas até à fase da conclusão. A terceira coisa que nos abordou também são as alterações estratégicas imediatamente após a assinatura do closing, nomeadamente os A350, as rotas e coisas desse género, e a quarta são as transações que têm vindo a ser feitas depois da tomada de controle. No meio, vamos, talvez aqui na parte do closing, vamos falar um pouco sobre a história do controle efetivo. Em relação à validade, à razão que está por trás do processo de privatização, de facto, todo aquele processo é um conjunto de falácias que não têm aquilo que eu há uns tempos atrás apelidei dos dinheiros. Portanto, é tudo baseado no argumento de que não há alternativa. Portanto, não haveria alternativa e, portanto, a TAP tinha que ser privatizada. A verdade, no nosso entender, não era esse. A TAP podia ter sido reestruturada sem ser privatizada. E a ser privatizada podia ter sido seguido um modelo completamente diferente de privatização, sem ser por adjudicação direta ou por caderno direto e sem ser pela totalidade do capital como foi desenhado. Em relação à segunda parte, que é, tem a ver com o processo de closing e de conclusão, que culminou em novembro, há pelo menos duas ocorrências que eu chamaria a atenção para demonstrar as irregularidades que foram cometidas. O caderno de encargos pressupunha e obrigava a que a totalidade da dívida que existia na TAP fosse feita a renovação da dívida com garantias prestadas pelos compradores, tal e qual como no processo de reprivatização anterior, que foi chumbado, não foi concluído, exatamente porque essas garantias não foram dadas. Neste caso aqui, também não foram dadas, e a pretexto de um maior controle sobre a dívida da TAP, o Governo anterior fez sair uma resolução do Conselho de Ministros que mais não fez do que renovar a obrigação da par pública e do Estado português sobre a dívida. Mas ainda fez mais. Nessa renovação de dívida, aumentou a dívida da empresa de maneira a resolver um problema de liquidez que supostamente era emergente. Já no processo, já durante a vigência do Governo que estava em gestão, sai uma nova resolução do Conselho de Ministros, mais uma vez, na nossa opinião, cheia de irregularidades. O processo, o caderno de encargos previa que o processo só podia ser dado como concluído quando fosse feito um pagamento de 280 milhões de euros. Era condição sine qua non para que a transação pudesse ser concluída. O Estado, o Governo, vem dizer que agradece imenso que os compradores pudessem pagar 130 milhões e com esses 130 milhões, que supostamente eram um adiantamento, deram a transação como concluída e fizeram a transferência das ações. No nosso entender, isto é uma enormíssima irregularidade, que estamos à espera que os tribunais nos deem razão, e que, portanto, nunca haveria de ter, de facto, ocorrido a transferência das ações. Vem a questão do controle efetivo, que se pode pôr logo na altura do caderno ou na altura da conclusão. Nós desde sempre dissemos que, tanto na proposta como depois na celebração dos contratos que levaram à transferência das ações, estava demonstrado que o controle efetivo da TAP ia ser exercido por um cidadão não europeu. Já agora lembro que, de acordo com as regras que a própria Comunidade Europeia estabeleceu, o controle efetivo é avaliado pelo somatório de um conjunto de coisas. A primeira coisa é aquilo que os compradores nos fizeram crer, que é a maioria do capital. A maioria do capital é apenas um dos elementos do capital social. E este elemento, de facto, foi feito para se demonstrar que era. No entanto, por trás da participação maioritária, existe o conceito de o benefício económico relacionado com o património e com os resultados. O benefício económico do património e dos resultados são do Grupo Neumann. O terceiro elemento é a análise de quem tem competências técnicas para gerir a empresa. Mais uma vez, a ANAC também vai responder a esta questão e diz que quem tem competências técnicas para gerir a TAP é o Grupo Neumann. A quarta questão é quem financia e quem tem capacidade de financiamento da aquisição. Mais uma vez provou que quem teve, liderou o financiamento da TAP e quem é responsável por ele foi o Grupo Neumann. Quinta é o volume de transações que são efetuadas entre a TAP, o objeto, e os acionistas. Mais uma vez se veio demonstrar que a totalidade das transações são sempre em benefício do mesmo acionista. Portanto, nós não temos razão absolutamente nenhuma para acreditar que alguma vez a ANAC venha a dizer o contrário daquilo que já disse, que é o controle efetivo, não é de um cidadão europeu. Em relação à pergunta que nos endereçou do financiamento, eu demoraria um pouco a explicar isto, porque é o seguinte. Na proposta dos compradores, estava previsto que o modelo de financiamento ia ser feito conjuntamente pela BNDES, o Banco Brasileiro de Investimento, e um fundo, um dos maiores fundos do mundo, que é a Cerberus. Tanto a Cérebro como o BNDES saíram do modelo de financiamento. Portanto, ou seja, quem dava credibilidade à proposta quanto à solvabilidade do comprador em ser capaz de satisfazer as necessidades de financiamento eram duas entidades que neste momento já não estão. Essas responsabilidades foram passadas depois para a Azul, que obviamente também não tendo capacidade de financiamento, porque é provadíssimo que não tem, a própria ANAC endereçou questões pertinentes à Atlantic Gateway quanto à capacidade da Azul satisfazer as necessidades de financiamento do modelo da TAP. Então a Azul complementa a sua incapacidade trazendo a HNA e, ao fim e ao cabo, também a United Airlines a partir da venda dos 5% do capital da Azul. Portanto, respondendo à questão, está demonstradíssimo que a Atlantic Gateway não tinha capacidade, na fase do concurso, não tinha capacidade para satisfazer as exigências de financiamento e, quando foi chamada a fazê-lo, não o fez, tanto por via da não entrega da garantia sobre os financiamentos, como depois na subscrição das obrigações e da entrada de prestações suplementares. Em relação às alterações estratégicas e à história dos A350 e das rotas, o plano estratégico que existia na TAP tinha sido desenhado pelo Sr. Engenheiro Fernando Pinto, que tinha definido há uns anos atrás que a TAP devia ter rotas diretas para a China e, por via disso, devia comprar A350. Surpreendentemente, após a aquisição, o mesmo engenheiro, o mesmo presidente, diz que, não senhor, os A350 não são necessários e vamos substituí-los, vamos trocá-los pelos A330 e vamos eliminar as rotas da China. Eis que 6 meses depois está demonstrado que os A350 são precisos para ir para a China. Quem vai fazer os voos da China é a HNA e nós não temos aviões para fazer essas rotas. Por outro lado, é importante também formular aqui, ou tentar obter daqui uma resposta que eu não obtive há quase um ano, que é, com a cedência dos A350, quem é que recebeu a posição de encomenda? No negócio da aeronáutica, e não só, na ferrovia também se passa a mesma coisa, faz-se encomendas de meios de transporte a 3, 4, 5 anos de antecipação. E essas posições de compra vão acrescendo valor, conforme a gente vai pagando os adiantamentos que estão contratualizados, o valor da posição de compra vai aumentando. No questão dos A350, está escrito no relatório de contas da TAP de 2015, a alteração 2015, está escrito no relatório de contas que a decisão de substituição dos A350 foi feita por negociação particular do Sr. Neumann antes de tomada de controle das ações, diretamente com a Airbus. Há uma verba nas contas de 5 milhões de comissão desse negócio, que eu não faço ideia de quem é que é o criador delas, mas está nas contas que há uma comissão de 5 milhões a pagar por via disso. E, portanto, todo este negócio da transferência da posição de compra dos A350 pelos A330 é uma história muito obscura, que eu nunca tive resposta nenhuma de quanto é que valia a posição, quem é que recebeu esse dinheiro. Soube, por leitura do relatório de contas, que quem fez esse negócio foi o Sr. Nilo, mas mais nada. Em relação às transações subsequentes, é só um minuto. Em relação às transações subsequentes, enumerando-as, são alterações das rotas, são alterações sobre as frotas, são as contratações diretas dos ATRs e dos Embraers para substituir os aviões, são aviões que vêm para fazer a linha de Boston, que já tem 16 anos. Portanto, aviões novos não os vimos. Se os 400 milhões valem ou não valem, também não sabemos, porque já agora chamaria uma atenção a uma coisa. A TAP continua a ser uma entidade de interesse público. Devia ser supervisionada pela CMVM. Inclusive, os revisores de contas que se revêem as contas estão sob a alçada da CMVM quanto à sua obrigação de acompanharem a gestão da empresa. Todas estas transações que têm vindo a ser feitas configuram, em termos de código comercial, transações entre partes relacionadas. As transações entre partes relacionadas têm que ser acompanhadas de uma forma mais criteriosa do que aquelas que são feitas com fornecedores normais do mercado, para demonstrar que, de facto, não têm interesses significativos envolvidos. Nenhuma das transações que foi feita teve um relatório do revisor ou de uma comissão de acompanhamento que demonstrasse que estas transações são válidas e são feitas a valores de mercado. Mais ainda, por resolução do Conselho de Ministros que fez a renovação da dívida, deveria ter sido nomeado e devia produzir mensalmente um relatório, ou no mínimo trimestralmente, um auditor para acompanhar a dívida. Que eu saiba, tanto quanto sei, não existe nenhum revisor que tenha sido nomeado e não há nenhum relatório sobre o acompanhamento da dívida.
Muito obrigada. E neste momento passo a palavra ao PSD, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, caros convidados. Agradecer o facto de estarem aqui, a requerimento do Bloco de Esquerda, e gostaria de começar por dizer que os senhores têm muitas certezas, muitas convicções, relativamente a muitas delas, é da vida, não somos todos obrigados a concordar uns com os outros, e relativamente a muitas das questões que os senhores já aqui invocaram, eu não concordo, não estou sozinho quando se diz que a privatização da TAP de novembro de 2015 é ilegal. É uma afirmação, é uma convicção de algumas pessoas, mas nomeadamente o atual governo, que procurou reverter a privatização, não acompanha essa preocupação, porque em momento algum considerou a privatização ilegal, bem pelo contrário, aproveitou assim para fazer renegociação à medida dos interesses do atual governo. E essa é a primeira questão que eu gostaria de colocar, é que de facto, ao contrário do que aquilo que se previa e do que aquilo que se afirmou durante muito tempo, a TAP continua a ser uma empresa privada. Hoje, depois da renegociação feita pelo atual governo, ela é privada. Foi assim que catalogou o Fernando Pinto quando cá esteve e o próprio Sr. Ministro, dias depois da Comissão ter ouvido a voz do Presidente do Conselho de Administração da TAP, do Engenheiro Fernando Pinto, de que a TAP era privada e que se assim não fosse, nem ele lá estaria e teria dificuldades imensas a própria empresa para poder sobreviver. Assim como também não acompanho essas certezas de que o dinheiro não foi utilizado, quando o próprio Presidente do Conselho de Administração diz que o utilizou na hora para pagar compromissos, quando também ouvimos aqui ex-governantes a dizer que eles próprios tiveram que falar ao telefone com fornecedores no sentido de não executarem, de aguardarem algum tempo para que a entrada desse dinheiro ele pudesse ser utilizado para pagar. Mas são convicções que os senhores têm e que são contrariadas por muitos dos agentes que passaram por aqui, que estiveram nessa decisão, e por isso isto é o que é. O que importa aqui neste momento é percebermos se para a Associação Peça Palavra a atual situação, ou seja, a manutenção da TAP enquanto entidade privada, se satisfaz ou não, apesar de haver uma recomposição, digamos, da societária, da própria empresa. Apesar do Estado ter neste momento 50% da empresa, ela continua a ser privada, mantém-se privada. Isso, se isso vai contra aquilo que foi o móvel da vossa organização, da vossa luta, que já tem algum tempo, ou seja, se vai manter-se a vossa luta em função disto ou não. Era uma pergunta que eu de facto gostaria de colocar. Depois também perceber se fruto da alteração que existiu, ou seja, para além dessa, que resultou de que o Governo, o Estado português, ficasse com 50% de uma empresa privada, que se rege na mesma pela gestão privada, com um plano estratégico que é o mesmo. O plano estratégico de hoje é o mesmo de novembro de 2015. Da privatização da TAP. Foi assim afirmado por todos os intervenientes. E por isso, quer dizer, não vejo aqui nenhuma alteração de estratégia, até porque o engenheiro Fernando Pinto explicou claramente que a TAP, ou seja, ele próprio, no processo com os novos parceiros, com os parceiros privados que agora mandam na TAP, por intermédio dele, que é o Presidente do Conselho de Administração, como ele deixou bem claro aqui, foi isso que ele quis dizer quando dizia que mandava na TAP, que a própria TAP, com o seu know-how, esteve com os novos acionistas a preparar o plano estratégico que ficou, enfim, aprovado em novembro de 2015. E também uma alteração aí, ou seja, o Governo vai meter dinheiro, mete dinheiro na TAP, fica com 50%, assume... aí sim, de facto, assume a parte da dívida agora cada vez mais, mas a única coisa que tem em contrapartida é a nomeação de 6 administradores. É a nomeação de 6 administradores. Era esse o objetivo da luta também, da Associação para essa palavra, era que o Estado voltasse a nomear administradores para a TAP, ou era de facto reverter toda a situação? Aquilo que vocês gostavam de facto era que o atual governo considerasse a operação ilegal? Não considerou. que se gostavam que a vossa luta também era no sentido que a TAP voltasse a ser pública, ela não é pública. E por isso gostaria de perceber, de facto, se se sentem satisfeitos com os enrolar os acontecimentos e também gostaria de saber a vossa opinião relativamente àquilo que resultou da alteração dos direitos económicos. Porque os direitos económicos, nesta alteração da privatização de novembro, desapareceram para o lado do Estado. Ah, antigamente eram 38% só. Eram 38% e agora é zero. Porque foi assim que ficou acertado entre as partes todas. E por isso, eu compreendendo e aceitando claramente a diferença de opiniões que existe, gostaria de perceber se neste momento, em face destes 7 meses que já decorreram, e percebi que há uma matéria que ficou acordada em novembro, ainda agora foi referida no final, e bem, a questão do acompanhamento, que não foi ninguém nomeado, já não se pode imputar a quem saiu em novembro também, mas percebesse de facto se tudo isso hoje em dia estão satisfeitos, se de facto aquilo que as expectativas que criaram eram estas, ou se na verdade ainda há aqui um caminho para atingir os vossos objetivos que é preciso percorrer. Objetivos são diferentes dos nossos, assumamos isto, estamos a favor da privatização, da TAP, e sentimos-nos confortáveis. Percebemos é que haja diferença de opiniões, porque é o que é legítimo e é salutar em democracia, mas gostaria de perceber de facto se o ponto de hoje era aquele que os senhores pensavam queriam que seria conseguir quando desencadearam a luta e se de alguma forma os últimos acontecimentos terão tido reflexo ou não, enfim, porque os senhores lançaram até uma petição que não foi muito bem sucedida, ao contrário de outras. Nós já tivemos aqui, já debatemos no plenário da Assembleia da República duas petições com milhares de assinaturas e por isso é que foram discutidas, enfim, no próprio plenário da Assembleia da República. Mas ainda bem que o Bloco de Esquerda os convidou para vir cá, requeriu a vossa vinda, porque é nosso entendimento que, apesar de não terem as assinaturas suficientes que a lei determina, são um parceiro que tem tido uma voz ativa, agora menos, no último meio ano, bastante menos ativa, mas durante um período longo de tempo tiveram uma voz ativa na defesa daquilo que são as vossas convicções e ideias relativamente à TAP, e por isso acho que, sobretudo, neste momento, decorridos estes 7 meses, decorrido aquilo que nós soubemos, enfim, no início do ano, de um acordo que depois, durante muitos meses, ninguém, é que nem o Parlamento, conseguiu perceber qual é que era afinal o acordo e o balanço final. Agora já temos mais algumas novidades, porque entretanto ouvimos o Sr. Presidente da TAP, ouvimos também o Sr. Ministro que foi levantando o véu, aquilo que os senhores também tiveram a oportunidade de ver na comunicação social, e não sei se de alguma forma conseguem ter mais informação, ou seja, o balanço se vai dentro do encontro daquilo que eram os vossos anseios, ou se ainda consideram que, de facto, a Associação Peça a Palavra nesta matéria, no que diz respeito à privatização da TAP, ainda tem razões de existir e, sobretudo, de continuar a fazer a luta que fizeram no passado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e neste momento dou a palavra ao Sr. Dr. Bruno Fialho, sim, Sr. Vice-Presidente da Associação Peça a Palavra.
Boa tarde, Sr. Deputado, agradeço as suas considerações. Relativamente à questão política, irei eu fazer a introdução do tema e depois, para as questões económicas, passarei ao meu colega, o Dr. Luís Ferreira. Ora bem, primeiro que tudo tem que ir à gênese do problema. Ao ter sido realizado, e aqui não é uma questão de interpretação, um mau trabalho pelo anterior Executivo, ao não ter preenchido toda a legalidade que está prevista, nomeadamente de escolher a Atlantic Gateway como vencedor do concurso, que não preenchia o requisito que a ANAC já veio cá afirmar, isso não preenchia o requisito que era controlada por um cidadão europeu, isso já está por escrito em dois parceiros, em um parceiro da ANAC e uma decisão definitiva da ANAC, Depois, também temos aqui...
Ainda não há ou já...
Não, a decisão de que ele... Estamos a falar de duas coisas diferentes. A decisão definitiva e resolutiva de que determina que o Sr. David Neilman era quem controlava efetivamente a TAP está balizada na decisão e no parecer. Tanto é que foram obrigados a alterar a Constituição da sociedade. Isso aí vai contra as regras da Comunidade Europeia, que determinava que o controle efetivo deveria ser exercido por um cidadão europeu. Depois existiram modificações no caderno de concurso realizadas pelo anterior governo, que vieram traduzir alterações ao contrato de venda, que até o senhor Efranovides veio dizer que, se assim fosse, então eu também tinha alterado a minha proposta, e se calhar então até a TAP tinha ficado, a TAP e o Estado português tinha ficado a ganhar mais, se tivesse sido transparente nesta situação ou ter modificado o caderno de concurso. Depois também não foi pedida, como é exigido por lei, uma fiscalização ao Tribunal de Contas, uma fiscalização prévia e resultante da substituição dos anteriores financiamentos que vieram modificar as condições gerais dos empréstimos que o Estado tinha na TAP. Ou seja, se o propósito, e foi dito pelo Dr. Pires Lima, quando era ministro, que era a venda da TAP para retirar o peso das garantias bancárias que o Estado tinha na TAP, não foi feito, e foi pelo anterior governo, não foi feita essa situação, o Estado continua a dar-se como garantia, o principal garante, deveria ter sido solicitada uma fiscalização prévia ao Tribunal de Contas, que não foi. Depois, também temos que dizer que criaram aqui uma situação que o Sr. David Neilman, através do seu grupo azul, conseguiu apoderar-se de determinadas situações na TAP, como por exemplo agora a abertura do espaço aéreo europeu à Azul em Codeshare com uma empresa alemã que é Condor, que determina prejuízos no futuro bastante consideráveis para a TAP. E que neste momento o que acontece, e para responder à sua pergunta da petição, a petição ficou suspensa e, como bem sabe, ou espero saber, nós recolhemos mais de 40 mil assinaturas para um referendo que teria que ter sido colocado na anterior legislatura. Como também deve saber, foi a primeira vez que se conseguiu recolher, num espaço de 3 meses, esse número de assinaturas presenciais, que não preencheu o requisito das 75 mil, relembrando mais uma vez que a primeira vez que foi feito demorou 2 anos um requerimento desse género a recolher 120 mil assinaturas, e com a queda do governo, uma nova legislatura, tal requerimento já não era legal. Isso fez que, neste momento, quando demos entrada na petição online, havia uns pressupostos que não estavam garantidos pelo atual governo à associação. Neste momento, amanhã, iremos ter uma reunião com o Secretário de Estado do Planeamento e das Infraestruturas e, uma semana após termos, dias após termos iniciado a petição, iniciámos nova ronda de conversas com o Governo e decidimos travar a nossa própria petição. Porquê? Como eu disse no início do meu discurso introdutório, nós não somos fundamentalistas de causa alguma. Nós somos fundamentalistas da legalidade e contra esta privatização, em absoluto. Porquê? Porque esta privatização está enferma de irregularidades e ilegalidades. E aqui já não são meras opiniões. E não queremos também prejudicar, porque somos uma associação que tem princípios, que tem pessoas que são conhecedoras, quer do mundo empresarial, quer do mundo político, e não queríamos prejudicar a companhia aérea nacional, nem sequer o Estado. Portanto, neste momento que existe dificuldades do Governo em ultrapassar determinadas questões que foram criadas pela mudança de ações, pela alteração da participação social do Estado, iremos, depois da manhã, porventura, alterar ou não a nossa posição. Neste momento, temos que aguardar pacientemente pelas respostas que amanhã nos serão transmitidas e se nos irão descansar ou não. Portanto, como nós sempre...
Oh, Os deputados sabem que essas interjeções não ficam gravadas em relação ao que está a ser ouvido de lá fora e, portanto, eu pedia para continuar, se faz favor.
Então é o seguinte, as respostas que nós solicitamos não é as que os senhores deputados fizeram aqui na Comissão. Nós temos questões mais profundas que balizam a própria estrutura da TAP neste momento e queremos também que o próprio Ministro e o próprio Governo nos ouça para poder, neste momento e até dia 12 de agosto, conseguir colocar no acordo que ainda tem que assinar com a Atlantic Gateway situações que protejam quer o Estado português, quer a própria TAP, que é o mais importante. Portanto, espero ter respondido a todas as questões. Agora, a questão financeira, eu passaria para o Dr. Luís.
Dr. Luís Ferreira, por favor.
Muito obrigado. Eu ia só complementar a resposta que o Bruno deu nos aspectos económico-financeiros que endossou. Primeira questão em relação à utilização do dinheiro. Sugeria uma leitura, não necessariamente muito atenta, mas apenas pontual, do balanço e da conta de resultados de 2015 para verem que a tesouraria em 31 de dezembro tinha 134 milhões. O que quer dizer que o dinheiro que entrou em novembro não foi, de maneira alguma, emergente para ir aflitinho pagar tudo. Estão lá, aparecem nas contas. Não é uma convicção. Já agora eu esclareço o seguinte. Eu talvez por deformação profissional sou capaz de fazer passar a ideia de que tenho convicções de fé, mas não são. É uma leitura factual das coisas. Portanto, normalmente quando me expresso, expresso factualmente sobre as coisas. Não digo, não faço asserções sobre coisas que eu não tenho a certeza. Falei? Quando? Sim, de certo teve a oportunidade de ver o prós e contras em que eu fiquei de frente do engenheiro Fernando Pinto e lhe disse, porque não mando dizer por ninguém, que achava extraordinário como é que um administrador que não tinha conseguido gerir a tesouraria durante um ano, ao fim de um ano foi ao acionista pedir para vender as ações porque a administração não tinha conseguido resolver um problema de tesouraria. E disse-lhe na cara, não me deve ir por ninguém. E isto é um facto. Ele, administrador, presidente do Conselho de Administração, deixou aquela casa ficar arruinada em termos de tesouraria. E a seguir veio pedir ao acionista para vender as ações, que é uma coisa inédita, muito honestamente. Eu ando há 40 anos no mundo das empresas e nunca vi isto acontecer. Em relação a uma coisa, pois, não sei, olha, mas está lá, mas era interessante tentar perceber porque é que lá está. É porque toda esta transação decorre de uma intervenção e de uma contratação do Sr. Fernando Pinto a uma empresa chamada Siberi, que está lá há mais de 10 anos e que foi contratada para resolver o problema da manutenção do Brasil. Essa empresa interrompeu o vínculo contratual que tinha com a TAP para ir montar a transação com o Sr. Nilman. E depois de junho ter sido decidido que o Sr. Nilman é que ia adquirir, foi novamente contratada pela TAP para fazer este plano de reestruturação. Isso é que era interessante perguntar ao Sr. Fernando Pinto. Ok? E já agora posso também perguntar-lhe quem é que está a pagar os honorários dessa empresa, sendo que ele está a trabalhar claramente para os interesses dos acionistas. De acordo com o Código Comercial e o Código das Sociedades, todos esses honorários deviam ser a diminuição das entradas dos acionistas. Não estão a ser. Isto é que era importante perguntar-lhe. E não estou a chamar-lhe mentiroso. Estou a dizer porque sei. Pronto. Já agora, em relação às responsabilidades, que é uma coisa interessante, é assim, o Estado, por via da resolução do Conselho de Ministros, ficou garante de 700 e tal milhões de euros. E o Sr. Deputado vem agora achar estranho que o Estado, ao comprar 50%, tenha aumentado a responsabilidade. Não, o Estado já era responsável e não mandava nada. O extraordinário é que o Estado, nós todos, que nunca tínhamos tido uma responsabilidade para além daquilo que era a gestão corrente da TAP, de repente entregámos a gestão e ficámos em dívida com 800 milhões. Ficámos com a responsabilidade de 800 milhões. E agora espantamos-nos que a gente compre até 50% das ações. E com isto chegamos a assumir responsabilidade. Não. A gente pagámos 1 milhão e qualquer coisa para recomprar ações, mas a responsabilidade grande que lá tínhamos, que era os 800 milhões, continuam a ser os mesmos. Também disse uma outra coisa interessante, que é quem tinha a responsabilidade de nomear o auditor, quem tinha, já agora, quem tinha a responsabilidade de nomear o auditor para acompanhar a dívida era o anterior governo, ainda o anterior do anterior, não o anterior o governo em gestão, porque decorria da primeira resolução do Conselho de Ministros, daquela que renovou a dívida. Portanto, era um problema que já tem 8 ou 9 meses. Ninguém resolve, porque já agora, eu, em termos políticos, eu não me quero envolver nisso, mas a questão é assim. O facto é que, quando se diz que o Estado já tem 50%, factualmente, e falando factualmente, não tem. Porque a tomada dessa posição só vai ser feita no dia 12 de agosto, exatamente como enumerou. Portanto, tudo isto que nós estamos aqui a falar, que o Estado ainda não exerceu, ou já exerceu ou não exerceu, não exerceu nada porque ainda não tem nada. Vai, muito provavelmente vai passar até no dia 12 de agosto. Portanto, ainda não alterou os órgãos sociais, ainda não alterou a estrutura acionista, não subscreveu as obrigações na exata medida daquilo que foi um acordo particular resolvido, não de acordo com a participação de capital, ainda não privatizou os 10% para os trabalhadores, 5% do privado e 5% do público. Portanto, há uma série de coisas que está à espera que ainda seja feita e que, tanto quanto sabemos, vai ser concluído no dia 12 de agosto. Ainda havia uma outra coisa aqui. As ações dizem bem, e nós discordamos que assim seja, de que todas estas transações estejam a ser feitas baseadas em planos que foram apresentados no âmbito do concurso, que já se verificou que foi substancialmente alterado e, portanto, em nada, em nossa opinião, ou pelo menos na minha, o Estado deveria estar agarrado para dar continuidade a estas transações que substanciam um plano estratégico que foi legitimamente concordado. Portanto, penso ter respondido às questões todas.
Muito obrigada. E passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, pelo PCP, porque a solicitação do PS, porque o Sr. Deputado vai intervir, chegou atrasado e pediu para trocarmos a ordem. Se os Srs. Deputados não estiverem em desacordo, às vezes acontece, nós tivemos que antecipar o horário da nossa reunião e por isso dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por cumprimentar a Associação Peça a Palavra, os seus representantes aqui nesta reunião, Dr. Bruno Fialho, Dr. Luís Ferreira. Já penso que já abordaram questões essenciais desta discussão. Em todo o caso, há aqui uma abordagem que o PCP não pode deixar de sublinhar, quer do ponto de vista político e estratégico, das opções políticas e das suas consequências para o país, quer do próprio ponto de vista da regularidade ou irregularidade da aplicação das decisões e da maneira como o processo se desenvolveu. E nesse sentido, uma primeira referência para chamar a atenção que para o PCP, e não só, evidentemente, eu diria que felizmente não só para o PCP, há muito mais que quem tenha esta perspectiva, privatizar a TAP é uma opção criminosa do ponto de vista político e estratégico. Para a soberania do país, para a ligação às nossas comunidades, parece que as questões de soberania e de ligação à nossa diáspora e à afirmação de Portugal no mundo só acontecem consoante os bons resultados desportivos que felizmente temos, mas não, há outros fatores que são para nós também muito importantes. E do ponto de vista económico e do ponto de vista operacional, dir-se-ia mesmo, da presença propriamente dita na ligação a essas comunidades, temos tido ao longo dos anos discussões que relevam precisamente a importância desta questão. Aliás, lembramos daquela famosa polémica da ligação da TAP à África do Sul e das cartas dos imigrantes e do então Presidente Cavaco Silva a dizer que ia resolver o assunto. Chegou o engenheiro Fernando Pinto e deu no que deu, mas isto é para demonstrar no que está em causa quando nós discutimos estas matérias. Agora, se por um lado esta opção de privatizar a TAP com as consequências, com os potenciais riscos e implicações que a decisão possa ter, é uma decisão, do ponto de vista político e estratégico, nada menos que criminosa, seja quem for o grupo económico envolvido no processo, e seja qual for a nacionalidade do dono do grupo económico envolvido no processo, seja ele brasileiro, polaco, da Patagónia ou da Islândia, o nosso problema é, de facto, o que acontece à companhia e o que acontece aos seus trabalhadores e ao papel que ela desempenha no país. Entretanto, está demonstrado que a TAP não podia ter sido privatizada nestes termos. Quem vendeu não podia ter vendido, isto é, o governo, então, em funções, e quem comprou não podia ter comprado. Isto é, um grupo económico que já está confirmado pelas autoridades, isto é, por quem de direito que já confirmou e confirmou na Assembleia da República, que era um grupo económico com um poder efetivo de decisão que competia a parte não comunitária, digamos assim, daquele processo. Ora, estão em causa duas resoluções do Conselho de Ministros, uma delas já foi aqui e bem referida pela vossa intervenção, a resolução do Conselho de Ministros de outubro, 15 de outubro, se não me engano, portanto, pelo anterior governo que decorria antes das eleições. E, portanto, esse governo, que vinha de antes das eleições, já depois das eleições acontecerem, alterou substancialmente os termos do caderno de encargos. Alterou as regras do jogo depois da eliminatória. Depois da eliminatória. E a eliminatória foi, escolhemos aquele grupo económico para lhe vender a ele a companhia. De tal maneira que houve um senhor que foi eliminado, e já tinha sido em 2012, que disse: então, mas se as regras ditaram que eu fosse eliminado porque não tinha garantias bancárias, como é que o Estado agora altera o concurso e as suas regras para determinar que é o próprio Estado que assume as garantias bancárias oferecendo-a ao comprador? Foi isto que aconteceu em 15 de outubro. De tal maneira que aquela fantasia de que estamos a garantir melhores condições de escrutínio e de controle por parte do Estado é porque simplesmente o Estado ia receber a TAP de volta no caso de falência depois de entrega ao privado. É esta a leitura que nós fazemos, e é a questão que eu gostava de deixar também, é quais eram de facto as implicações dessa, entre aspas, renacionalização forçada depois da TAP ir ao charco, como estava realmente nos termos e nas condições daquela alteração do caderno de encargos e da resolução do Conselho de Ministros. A segunda resolução do Conselho de Ministros tem a ver, precisamente, com uma decisão tomada por um governo demitido. E é a consumação do facto da privatização e da entrega da companhia e do seu controle a um grupo económico privado que acontece com um governo demitido pela Assembleia e com forças políticas, em maioria na Assembleia, que dizem que o negócio não podia continuar. E sem que se tivessem verificado tão pouco as condições, eu gostava que pudessem abordar essa matéria. Porque realmente nós estamos perante um caso em que quem vendeu não podia ter vendido e quem comprou não podia ter comprado. E estas circunstâncias tornam ainda mais grave um processo que nós dizemos que não podia ter acontecido por opção política, ponto. Porque se depois perguntarem, mas se isto fosse tudo cidadãos comunitários e fosse tudo no quadro do devido cumprimento das competências legais e constitucionais, o PCP estava de acordo? Não, não estava. Não estava. Porque isto era uma opção criminosa do ponto de vista político. Mas há aqui questões concretas que tornam ainda mais grave o processo e a ilegalidade da maneira como tudo isto decorre. Problemas económico-financeiros. A tesouraria. Ficou aqui claro, não sei se para todos, mas para nós ficou seguramente claro que uma coisa é orientação estratégica e política de desenvolvimento até plurianual, de médio e longo prazo da companhia, outra coisa é a tesouraria. Em princípio, na tesouraria, havendo quem faça a gestão de uma empresa, não é preciso propriamente andar a reunir a Comissão Parlamentar ou o Conselho de Ministros por causa da tesouraria de uma empresa pública. No entanto, nós verificámos uma degradação efetiva das condições resultante do processo de privatização, e é isso que eu gostava de colocar à vossa intervenção. Porque nós ouvimos aqui o engenheiro Fernando Pinto dizer que sempre que a empresa entrava em processo de privatização, os bancos fecham as portas. E isto aconteceu em 2012, aconteceu agora em 2015 e já tinha acontecido em 2000, de resto. Ou seja, a privatização era supostamente uma forma de resolver um problema que ela própria tinha provocado. Se não houvesse privatização, o processo dos Embraeres não tinha sido interrompido e a frota era renovada nomeadamente na PGA. Se não houvesse privatização, as questões de tesouraria não eram agravadas como foram em 2012 e em 2015, nomeadamente. Até porque depois de cancelada a privatização de 2012, o próprio Presidente da TAP veio à Assembleia reconhecer que o problema de tesouraria estava muito menos colocado como problema do que antes. Isto é, os problemas resolveram-se ou ficaram substancialmente mais favoráveis entre 2012 e 2015 e, portanto, foi mesmo no momento da privatização que as questões se agravaram. E eu gostava de colocar essa questão também à vossa intervenção. Finalmente, com o acompanhamento e o conhecimento que têm da situação que tem estado a acontecer na companhia, as questões das novidades e das ideias do Sr. Neilman, que anuncia publicamente as decisões e as estratégias e que foi aqui dito pelo engenheiro Fernando Pinto, que o Sr. Neilman tem muitas ideias e depois toda a gente fica a pensar que foi ele que mandou. Foi assim, hein? Quase estava a desabafar, mas quem manda sou eu. Pensam que quem manda, não é? Quem manda é o Conselho de Administração. Mas depois toda a gente fica a pensar, quem manda é o Sr. Neilman, porque ele tem boas ideias e depois começa a falar delas e as pessoas começam a fazer logo conforme ele diz. E é o caso da ponte aérea. E eu penso que nós vamos ter aqui que falar, e começa já hoje, mas vamos ter que voltar a este assunto em breve. A ponte aérea está a ser um fator de estabilização da operação da companhia. Nós temos exemplos concretos dos atrasos constantes e das derrapagens constantes na operação da ponte aérea que depois provocam atrasos nos voos intercontinentais. Ou seja, as pessoas que vêm do Porto para apanhar o avião para São Paulo em Lisboa, está o avião para São Paulo parado à espera que as pessoas que vêm do Porto cheguem a Lisboa para, porque o avião se atrasou. Isto está a causar problemas na operação de um modo geral. E as situações dos aviões que são trazidos e apresentados como aviões novos que vêm melhorar substancialmente a capacidade da frota e da atividade da companhia, foi uma vergonha ter o embaixador e o presidente da companhia e mais não sei quem em Boston à espera que o avião se reparasse para poderem voltar para Lisboa, como aconteceu agora na inauguração, que não é inauguração nenhuma, porque a gente lembra-se da TAP lá para Boston já há muitos anos. Agora foi a inauguração do regresso, digamos assim. Foi uma reinauguração. Mas isto para dizer que há 330 com 16 anos, a precariedade inerente a uma operação de uma dita ponte aérea em que até o handling se torna mais difícil em ATRs, em que é tudo metido como se fosse há 50 anos atrás. Bagagens e tudo. Estas situações, que supostamente eram o futuro da companhia e iriam salvar a companhia, qual é a vossa perspectiva quando ainda por cima se trata de transações em partes relacionadas? Quando os interessados em vender aquelas aeronaves, quando os interessados em fazer a alimentação daquelas rotas, ainda por cima são aqueles que tomaram conta da companhia. E, portanto, há aqui, qualquer coisa aqui que tem, de facto, que ser discutida mais aprofundadamente para que possamos realmente ter a noção, todos, não é, enquanto país, do que está em causa com esta operação e daquilo que está a ser feito à TAP. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E para responder, Sr. Dr. Bruno Fialho, Vice-Presidente da Associação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Tenho a sensação, ainda bem que colocou essas questões, porque até vem no seguimento do que o anterior deputado falou. E nesse sentido queria dizer que a Associação tenta divergir ao máximo das questões políticas, para que possamos ser vistos de forma completamente neutral pela sociedade civil. Isto porquê? Porque assim podemos introduzir razões objetivas e forçar os governos a cumprir a legalidade. Neste sentido, por exemplo, devo dizer, e como resposta, eu peço desculpa, não me recordo o nome do anterior deputado,
Emílio Guerreiro.
Dr. Emílio Guerreiro, A associação Peça Palavra não foi constituída com o propósito só de defender ou ser contra a privatização da TAP, tanto que agora até está a apoiar o movimento Futuro Limpo, anti-fracking, portanto irá apoiar muitos mais movimentos que sejam consciencializadores da opinião pública portuguesa. Neste caso específico, o Sr. David Neilman está a tentar canibalizar a TAP. Ou seja, foi aqui referido muito bem, os A330, supostamente NEO, que o engenheiro Fernando Pinto veio aqui referir, que eram iguais aos 350, é falso. É falso e isso é comprovadamente, está comprovadamente demonstrado nas questões aeronáuticas, nos livros aeronáuticos. O A330 NEO simplesmente tem motores melhorados, que faz uma abordagem às ligações transatlânticas para o Atlântico Norte de uma poupança de cerca de 11% a 14% de combustível. Nada mais. Que já não é tão eficiente para as rotas do Oriente. E nas rotas do Oriente são necessários 350. E que 350 é que vão ser utilizados se a TAP ainda existir até lá? Vão ser os 350 que David Neilman conseguiu usurpar à TAP. E agora estão na Azul. Ou então, será a HNA que irá fazer todos os voos com os 350 que pode disponibilizar. Depois também temos aqui a questão da tesouraria do engenheiro Fernando Pinto. Ora bem, eu coloco esta questão ao anterior governo. Como é que foi possível deixar o senhor engenheiro Fernando Pinto 4 anos em gestão sem lhe apresentar um contrato de gestão? O Sr. Engenheiro Fernando Pinto não poderia ter continuado à frente dos destinos da TAP porque não tinha um contrato de gestão assinado entre o Executivo, a equipa dele, entre o Executivo e a equipa dele. No entanto, vem agora exigir prémios no valor próximo de 5 milhões de euros para ele e para a sua equipa, mas apenas coloca em consideração as contas do transporte aéreo e não do grupo inteiro. Portanto, também não achamos moralmente aceite que o Sr. Engenheiro Fernando Pinto faça isto. Como é evidente, o anúncio de uma privatização condiciona a empresa a todos os níveis, não só a nível bancário, como a nível operacional. O code share, etc., as outras empresas não estão tão disponíveis para negociar determinados contratos com essas empresas. Depois também temos que referir a intenção do Sr. David Neilman, que por acaso faliu uma companhia aérea e outra companhia aérea, que é a Azul, nunca apresentou lucros e agora tem um prejuízo global de 65 milhões de euros, manda agora nos destinos da TAP. E manda como? Portanto, tinham uma quantidade de aviões parados no Brasil, a apodrecer, com elevados custos de manutenção, e o que é que faz? A preços de mercado, que isto aqui é inacreditável, supostamente a preços de mercado, o senhor engenheiro Fernando Pinto, que também tem uma associação juntamente com o presidente da White, o que é que faz? Faz um acordo tripartido com a Azul, a White e a TAP, em que a TAP paga à White e à Azul e ambas são beneficiadas em detrimento da TAP, que é obrigada, no caso dos A330 que referiu e que foi escandaloso, porque o Sr. David Neilman prometeu aviões novos para a TAP, apareceu um A330 com 16 anos que ao fim de 3 voos está parado no hangar à espera de resolução da aeronave em termos de equipamento, tem custos para a TAP. Os aviões que vieram da Azul, os ATRs, para fazer a ponte aérea, a qual também não está a ser um sucesso, incrementa custos de manutenção também para a TAP, mas apenas valoriza uma terceira companhia, que é a White, que está a fazer esses voos. No entanto, o grupo TAP tem uma companhia aérea, que é a Portugália, que não foi utilizada para fazer estes voos. Os seus trabalhadores, que lutam por, e temos o nosso conhecimento, lutam por condições dentro do grupo TAP, estão a ser penalizados por este fator, e, no entanto, vai-se tentar, perante uma companhia que nada tem a ver com a companhia aérea nacional, que é a White, fomentar este negócio. De referir também que o presidente da companhia aérea White é um piloto da TAP que está em licença sem vencimento. Portanto, é um comandante da TAP que está em licença sem vencimento e que é dono da White. Portanto, eu agora gostaria também que o Dr. Luís desse algumas indicações sobre este assunto.
Faz favor, Sr. Dr. Luís Ferreira.
Muito obrigado. Eu ia concentrar-me em três coisas que são as duas resoluções do Conselho de Ministros e a demonstração inequívoca da não necessidade de privatização da TAP. Eu tive o meu envolvimento neste processo de defesa da não privatização da TAP inicia-se por um convite que me foi feito na altura de tentar demonstrar que era possível fazer outra coisa. E eu peguei nos dossiers e estudei e cheguei à conclusão que, de facto, podia resolver-se o problema estrutural que é a TAP. A TAP tinha quatro problemas relativamente grandes que necessitavam de ser resolvidos e que alguns deles serviam de argumentação para a privatização, mas no seu todo não eram justificativos, porque as coisas podiam ser feitas de outra maneira sem necessidade de vender o capital próprio. E a demonstração inequívoca de que, de facto, isso era assim, é verificar que aquilo que está a ser feito na empresa podia muito bem ser feito pela própria empresa sem haver privados. O fazer a venda e o leaseback das aeronaves podia ter sido feito. A cedência da posição dos A350 com recebimento de dinheiro podia ter sido feito. A contratação de novos aviões em condições, aviões de 16 anos, da maneira como está a ser feita, podia ter sido feito eventualmente até se calhar a preços mais concorrenciais. A intensificação dentro do grupo da Star Alliance podia ter sido feita sem necessidade de submissão aos interesses da Azul. Portanto, há um conjunto de coisas que na altura eu tive o gosto de poder dizer, pá, não, é sempre um bocado aborrecido ter razão antes de tempo, mas se nos lembrarmos do que eu disse há coisa de um ano e meio, mais ou menos, e como alternativa ao processo de privatização, demonstra-se que o que está a ser feito é, em boa geria portuguesa, pagar o produto com o pelo do próprio cão. Honestamente, não estamos a trazer nada de fora. E aquilo que está a vir de fora muitas vezes não é bom. Em relação às duas resoluções do Conselho de Ministros, a da renovação da dívida e a do closing, a nossa opinião é, salvo melhor, os tribunais logo vão resolver se nós temos razão ou não temos razão. A conficção factual por leitura das resoluções e da legislação que se aplica é de que, de facto, ambas têm enfermam de irregularidades legais. Uma porque altera na substância o caderno de encargos, o concurso. Ou seja, tal e qual como já foi mencionado, se eu exijo como condição para um vencedor ele apresentar uma garantia sobre a dívida para eliminar a garantia do Estado sobre a dívida que existia antes da transação do closing e se depois faço uma resolução do Conselho de Ministros em que altera estas regras de jogo, isto é uma irregularidade. Está no Código de Processo de Contratação Pública. Pronto, não é nada de difícil de provar, digo eu, não sou juiz. A segunda é, de facto, não estavam reunidas as condições necessárias que estavam no próprio caderno de encargos para considerar o closing. Tinham que entrar 280 milhões, 130 em dezembro não são 280. Eu peço imensa desculpa, o que lá estava é que eu tinha que pagar a totalidade do valor. Eu não paguei a totalidade do valor. Portanto, se eu não paguei a totalidade do valor, não pode ser considerado que a transação tenha reunido as condições para fazer o closing e a transferência das ações. Portanto, há claramente, no nosso entender, uma irregularidade na transferência da propriedade, da posse e da gestão da empresa naquela data, porque não estavam reunidas as condições objetivas para tal acontecer.
Muito obrigada. E passo a palavra ao Sr. Deputado do PS, Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar os representantes da Associação Peço a Palavra e felicitar também pelas vossas atividades, pelas vossas intervenções, no sentido da melhor procura do interesse público. Julgo que isso é muito importante para o país, salvaguarda também a nossa democracia e eu acho que isso é muito relevante. Portanto, parabéns também pela vossa atividade e por aquilo que têm feito e pelo debate que exigem que os partidos, mas a sociedade em geral, possa fazê-lo à volta dos temas que são importantes, como é este caso da privatização da TAP. Queria dizer à Sra. Presidente que eu não cheguei atrasado, simplesmente tinha uma data marcada às 4:30, mas um deputado da Madeira tem que marcar aviões, viagens, pelo menos na sexta-feira, e essa alteração foi feita no sábado, portanto eu vinha para uma reunião às 4:30 e não estava, de facto, a pensar que seria às 12:30. Portanto, foi essa a razão pela qual eu cheguei atrasado e... Aproveito para agradecer aos grupos parlamentares a disponibilidade que tiveram para alterar esta ordem e permitir que o Partido Socialista falasse mais tarde para poder chegar a tempo. Bom, queria começar por, de alguma forma, recentrar o debate sobre esta audição, o tema da audição. O tema da audição não é, na verdade, aquilo que é o negócio que eventualmente está plasmado no memorando que o Partido Socialista assinou com os novos com os acionistas da TAP, aqueles que tinham sido os autores da privatização, mas sim a privatização da TAP feita pelo governo PSD-CDS. E eu digo isto porque, na verdade, nós podemos falar muito pouco sobre o memorando, a não ser aquilo que conhecemos do memorando, mas sobre aquilo que serão as consequências do memorando, porque ainda estamos, isto pode ser um bocadinho caricato, mas a verdade é que a própria ANAC ainda não se pronunciou sobre esse memorando e sobre esse contrato. Ou seja, neste momento, a ANAC, e volto a sublinhar, talvez possa parecer estranho esta longa demora num pronúncio sobre uma matéria que tem vindo nos jornais e tem sido debatido tão intensamente no Parlamento, mas em boa verdade, a entidade que tem que se pronunciar sobre os termos daquele memorando e daquele negócio ainda não o fez. E, portanto, há um conjunto de matérias que eventualmente poderiam e deveriam ser discutidas aqui, e talvez com certeza serão discutidos mais tarde, não podem nem devem, do meu ponto de vista, não têm cabimento de ser discutidos agora, porque nós temos falta de informação, inclusive, sobre aquilo que será o próprio posicionamento da ANAC. A única coisa que talvez seja relevante do ponto de vista político para esta audição é aquilo que foram as declarações do Presidente da ANAC, da última vez que esteve cá, que disse que de alguma forma, o memorando que o Partido Socialista assinou revertia, de alguma forma, o principal obstáculo que a ANAC encontrou no primeiro negócio, que foi a questão do controle da companhia. Isso foi a única questão que, de alguma forma, pode, enfim, levar a que possamos discutir esse assunto aqui, porque foi isso que disse precisamente o Presidente da ANAC, nem foi nenhum dos grupos parlamentares que o fez, foi o Presidente da ANAC, e isso deve querer dizer alguma coisa de alguma forma. Mas eu gostaria, como disse, de me posicionar e me colocar as questões e os comentários naquilo que foi o negócio do governo do PSD-CDS que levou à privatização da TAP em 61% ao Grupo Neumann. E começar por, de alguma forma, perguntar se a privatização e a forma como ela foi conduzida e, sobretudo, a sensação que todos nós tivemos, não é uma sensação partidária, exclusivamente partidária, mas isso andou nos jornais, de que aquele negócio acabou por ser feito à pressa, próximo das eleições, antes do ato eleitoral, como todos nós sabemos, e até um bocadinho à socapa, porque foi feita uma assinatura às escondidas, sem a presença dos jornalistas, se isso não levou a que, de facto, o negócio tivesse sido dos termos em que foi e que, de alguma forma, não resolvesse o essencial dos problemas que eles próprios diziam que iam resolver e tornou a situação bastante mais difícil para a própria TAP. E, portanto, esta é uma questão muito importante do ponto de vista político e que gostaria, de alguma forma, e também do ponto de vista daquilo que é a percepção das pessoas em Portugal relativamente àquilo que se passou. Porque, na verdade, qualquer cidadão comum que observou aquilo que se passou durante essa altura ficou com a sensação que algo de mais ou menos oculto se estava a passar e, portanto, isso é mais ou menos relevante. A outra questão que gostaria de colocar tem a ver com a própria posição da ANAC relativamente a este tema. Ou seja, a ANAC intervém a determinada altura, quer dizer, intervém sempre em várias fases, mas na altura intervém porque alguns dos regulamentos, nomeadamente regulamentos comunitários, não estavam a ser completamente assumidos nesse negócio do governo anterior e que era preciso fazer alterações a esse modelo de privatização que tinha sido negociado, como disse à socapa, pelo governo anterior. E, portanto, a pergunta é se as medidas cautelares que a ANAC acabou por apresentar na sequência deste processo que não seguia os parâmetros europeus, ou pelo menos os parâmetros da legalidade do quadro europeu e quadro nacional, se essas medidas cautelares também não prejudicaram o futuro da TAP e o interesse público da própria TAP, porque eu lembro que essas medidas cautelares tinham, segundo a própria ANAC, e eu estou a tentar me lembrar exatamente o que disse o Sr. Presidente da ANAC, mas segundo o que me consigo lembrar, disse que essas medidas cautelares tinham por função defender o interesse público. E, portanto, significa que o negócio não foi bem feito, não acautelou aquilo que é o interesse público, não teve em conta aquilo que é a realidade do enquadramento legal europeu e nacional e, portanto, foi preciso impor medidas cautelares. A pergunta é se essas medidas cautelares não vieram a prejudicar ainda mais a TAP, dado que ainda estamos nesse processo de medidas cautelares, como sabem, e que esse processo de medidas cautelares também tem impedido que a própria administração da TAP possa tomar estas medidas estratégicas, sejam elas quais forem, nem vou aqui sequer discutir se elas poderiam ser boas ou más, mas a verdade é que uma companhia que está limitada durante um prazo de tempo tão longo a tomar medidas estratégicas, evidentemente que está castrada da sua capacidade de intervenção e de estar no mercado global, como nós sabemos, ainda por cima no mercado das companhias aéreas, da aviação, um mercado muito competitivo, que é absolutamente indispensável que haja esta possibilidade. E, portanto, a pergunta é se não só aquilo foi feito à pressa, aquela previsão foi feita à pressa, que não teve em conta o próprio interesse público, como ao ser feita à pressa não teve em conta estas questões de legalidade que eram absolutamente essenciais, como uma consequência primeira foi estas medidas cautelares que acabaram por colocar em causa a intervenção estratégica da própria administração. Por outro lado, gostaria de fazer um outro comentário que também me parece relevante, que foi feito aqui pelos responsáveis pela associação, que tem a ver com a circunstância, e eu vou agora entrar outra vez no tema que disse que não era do alvo da audição, mas o que é muito importante, que é quando se diz que, bom, o Governo ainda não fez aquilo que tinha dito fazer, que era pôr à disposição dos funcionários, dos empregados, os 5% das ações da companhia. Ou então que ainda não há um novo Conselho de Administração, blá 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 blá. Ou seja, a verdade é que neste momento ainda não pode fazê-lo, não é? Pelas razões que eu acabei de dizer. Ou seja, tendo em conta que a ANAC ainda nem sequer se pronunciou sobre este negócio. E segundo aquilo que eu percebi do Presidente da ANAC, eu devo dizer, já agora em minha própria defesa, não sou experto em aviação, mas eu apenas estou a fazer a leitura daquilo que foram as anteriores audições. O Presidente da ANAC o que disse aqui foi: nós não nos vamos pronunciar sobre o memorando em causa, porque ainda estamos a nos pronunciar sobre privatização feita pelo Governo de PSD. E esse pronúncio ainda não está terminado. Sou eu, deve ir até setembro, final de setembro, segundo me pareceu, outubro, porque receberam as outras informações em 1 de junho, salvo erro, e têm mais 3 meses para se poderem se pronunciar. O que significa que nós só em setembro é que teremos uma decisão definitiva da ANAC sobre aquilo que foi o primeiro negócio, e só a partir dessa altura é que a ANAC começará a fazer uma avaliação daquilo que é o memorando que foi assinado entre o Sr. Nilman e o Governo português. E, portanto, só a partir dessa altura é que estas questões poderão, do meu ponto de vista, estarem em cima da mesa. Uma outra questão que gostaria de colocar tem a ver com aquilo que tem sido o argumento principal das individualidades que têm passado por esta Assembleia sobre a privatização da TAP. O argumento principal tem sido falta de meios financeiros na altura. Foi isso que disse o Dr. Pires de Lima, foi isso que disse o Dr. Sérgio Monteiro, foi isso que disse o próprio Presidente do Conselho de Administração, Fernando Pinto. Na altura houve quem tivesse perguntado que nessa circunstância talvez seria desejável perceber se havia intervenções da ANAC nessas alturas a alertar para esse problema financeiro, porque essa é uma das funções da ANAC. Uma das funções da ANAC é se há problemas na companhia que possa pôr em causa e possa pôr em risco aquilo que é a própria companhia, o serviço de aviação, a ANAC deve intervir. Ora, nós não conhecemos. E, portanto, a minha pergunta é se os senhores da associação conhecem alguma intervenção da ANAC que venha alertar para essa questão das questões financeiras que pusessem em causa a companhia e que exigisse, naquela altura e com aquela rapidez e às escondidas, fazer essa mesma privatização. E, portanto, julgo que é muito importante. Outra questão ainda nesta área, perceber se do vosso ponto de vista existiam razões estratégicas, além das financeiras, na sequência da pergunta que eu fiz, se haviam razões estratégicas para esta mesma privatização. Ou seja, se acham que uma privatização da forma como foi feita e de alguma forma concedendo a maioria do capital a uma companhia privada com experiência na área, conforme se dizia na altura, trazia ou iria trazer benefícios para o país ou não. Finalmente, a última questão, não tenho mais questões a não ser esta, tem a ver com aquilo que de alguma forma foi colocado por vós, e gostaria de ter mais um comentário talvez mais aprofundado, que tem a ver com a exigência do Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP nos bónus de administração. E a minha dúvida, que julgo que há dúvida que todos os portugueses têm, é, tendo em conta que quando se olha para os resultados, e eles estão disponíveis, eu tenho-os aqui, mas não vale a pena sequer citar, mas quando se olha para os resultados em que o Sr. Presidente do Conselho de Administração foi gestor da TAP e que exige esses menos bónus, eles são sempre negativos, e muitos negativos. Portanto, 200 milhões, mais na holding, enfim, um conjunto de valores que assustam qualquer um. Se acham que isto é razoável, que um Presidente do Conselho de Administração, tendo resultados tão negativos na sua administração, possa exigir, numa altura destas dificuldades do país, e que é obviamente necessário mais recursos e que a própria TAP precisa deles, se é adequado esta exigência do ponto de vista de recursos financeiros? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, de facto, eu tinha dito que esta reunião começou mais cedo do que o que estava programado e, claro, que isso ofereceu algumas dificuldades. Aliás, hoje temos alguma ordem de inscrições diferente do habitual. Passo desde já a palavra ao Sr. Bruno, ao Dr. Bruno Fialho. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Boa tarde. Ora bem, relativamente à questão que colocou, efetivamente, tanto as opções que o Governo, anterior ao Governo de Gestão, tomou para a privatização da TAP e as resoluções da ANAC prejudicaram de enorme forma a própria companhia aérea, porque limitou o crescimento da mesma, numa altura em que o mercado aéreo estava tendencialmente a subir depois de anos de crescimento derivado da crise europeia que assolou a Europa. No entanto, também tenho que referir que, independentemente dos erros cometidos pelo anterior governo, quando vendemos o cavalo a um homem e o homem coloca-se em cima do cavalo e o cavalo foi mal vendido e foi vendido por dinheiro nenhum, a primeira coisa que devemos fazer é, quando somos nós governo, tirar o homem de cima do cavalo. E também nós, como associação, temos que dizer que o Partido Socialista, ao ser o governo, a primeira coisa que deveria ter feito era tirar o homem de cima do cavalo e, neste caso, ter expulso David Neilman do controlo efetivo da TAP. Porquê? Porquê?
Presidente, é uma coisa que julgo que é importante. Em qualquer das circunstâncias, aconteça o que acontecer, o Estado ficará sempre com a maioria da capital da TAP, no modelo que foi definido. E, portanto, isso significa, independentemente do pessoal ficar ou não ficar com os 5%, isso significa que o controle da TAP passa para as mãos do Estado. Isso parece-me evidente.
Sr. Deputado. Ok.
Isso é outra questão que...
Muito obrigada.
Isso é uma questão...
Faz favor de continuar e eu agradeço que os seus deputados não interrompam, apesar de muitas vezes usar partes também se fazem ouvir, não pelas pessoas que nos estão a ver pela televisão, mas agradeço que prossiga.
Muito obrigado. Essa é uma questão relativamente aos 5%, é uma questão que o meu colega irá responder mais factualmente. Como eu estava a dizer... É evidente que este Governo, quando entrou, teve que apagar muitos fogos. Provavelmente o fogo da TAP, como já estava em andamento, foi deixado um bocado para trás, mas, no entanto, não quero deixar de frisar que a atuação que teria sido mais correta para benefício da própria TAP teria sido anular o concurso e, caso o Governo desejasse, fazer um novo concurso e privatizar da forma até que o Partido Socialista sempre invocou. Neste momento, as resoluções da ANAC são uma manta de retalhos. Porquê? Porque há um gap na lei europeia, neste caso, em que permite que o regulador aéreo, de 3 em 3 meses, vá tomando novas decisões. Quando o que a lei deveria determinar... E penso que até terá sido esse o espírito do legislador, mas ainda não há interpretações nesse sentido,
Mas o que o espírito do legislador, na minha opinião, quis dizer foi, ao fim de 3 meses, o regulador aéreo deve tomar uma decisão definitiva e não protelar no tempo como tem vindo a protelar, porque já tomou, primeiro, um parecer prévio que não existe no nosso enquadramento jurídico, que solicitado pelo anterior governo, quando não o podia ter solicitado, porque o que a lei diz especificamente é que o governo deveria ter solicitado uma decisão definitiva. Não está nos atributos da ANAC dar pareceres prévios sobre a condução desta privatização. Deveria ter tomado uma decisão definitiva. Não o tomou. Tomou depois, a posteriori. E veio dizer o que sempre alegámos, que David Neilman era quem tinha o controle efetivo da TAP. Benefícios para o país desta privatização? Nenhuns. Só tem havido consequências desastrosas e ainda, infelizmente, ontem verificou-se, o avião da TAP que deveria ter ido buscar a seleção portuguesa não o fez. Inqualificável a nossa companhia aérea de bandeira não ter ido buscar os campeões europeus. Foi outra companhia, foi furtada e tudo isso são consequências deste género de privatizações. Em nossa opinião, consideramos que a TAP irá ficar uma REN, todo esse tipo de empresas que estão nas mãos chineses, descaracterizando a nossa identidade, e é por isso que pugnamos na nossa associação. Em primeiro lugar, nós somos portugueses, temos que ter consciência disso, temos que ter orgulho disso cada vez mais e lutar pelo que é nosso. E cada vez mais se vê que nós conseguimos fazer melhor, tão bem ou melhor, dos que estão lá fora. E, portanto, como muito bem já disse o meu colega, o Dr. Luís Ferreira, tudo o que está a ser feito neste momento na TAP relativamente à sua capitalização poderia e conseguiria ter sido feito melhor se fosse o Estado interveniente. Porquê? Porque o Estado até tem maior poder económico, tem maiores garantias, coisa, como já se verificou, o Grupo Atlantic Gateway não tem. Eu agora gostaria que o meu colega falasse sobre as ações e a falta de meios financeiros.
Sim, sou eu que dou a palavra. Dr. Luís Ferreira, faz favor.
Desculpa. Eu elenquei aqui em 5 tópicos as questões que nos colocou. Agradecia que me corrigisse se eu deixar refugiar alguma coisa. A estratégia sobre a privatização, ou interesse, quais são as razões que deviam presidir à privatização, o papel da ANAC, o papel do Governo desde das negociações, do memorando, a questão dos trabalhadores e a questão dos prémios. Em relação à estratégia, vamos lá ver. Aquilo pelo qual nós nos batemos tem a ver um bocado com a forma como as empresas que têm interesse público devem ser geridas, devem ser governadas. Tem a ver, é o princípio da governação destes negócios. Estes negócios devem ser divididos em 2 partes, a parte estratégica e a parte operacional. Nós, de uma maneira ou de outra, uns mais, outros menos, dentro da associação, sempre achamos que, de facto, a privatização ou a condução numa ótica privada da gestão era uma coisa que, se calhar, tem que existir porque o negócio é um negócio global. Aquilo que nós sempre dissemos que devia continuar e nunca devia ter sido alienado é a definição estratégica do interesse público. E, portanto, isso nunca devia ter sido incluído na privatização, bem como noutras privatizações que eu poderia enumerar por aqui fora, e, portanto, isto devia ter sido garantido ou através de uma conservação de uma parte de capital que garantisse esses objetivos estratégicos ou outros. E, portanto, nessa perspectiva, todo o processo está errado porque não preservou esta parte alta da cadeia de valor das operações e, portanto, não garantiu a continuidade de interesse público numa empresa que é de todo de interesse público e é assim que está classificada, inclusive na CMVM, como eu já tive a oportunidade de mencionar. Em relação ao papel da ANAC, mencionámos aqui a ANAC em três fases. Uma fase antes da privatização, que eu acho interessante a pergunta, uma fase a seguir, imediatamente antes da conclusão do processo, e a terceira, depois do processo. antes do lançamento do concurso, é de facto muito pertinente perguntar, então se a empresa tinha assim tantos problemas, porque é que o regulador aéreo nunca questionou nada? Não questionou nada por uma razão muito simples, não era necessário questionar. Porque, de facto, a TAP tinha um problema de tesouraria, causado, eu diria, por incompetência da administração, e peço perdão da rigidez dos temas, mas é verdade, e o próprio engenheiro Fernando Pinto, à minha frente, admitiu que não tinha sido exatamente da melhor competência deixar a empresa arruinar-se durante um ano. Um ano, afundar a tesouraria de uma empresa destas durante um ano e não fazer absolutamente nada para resolver o problema, pá, só não é muito bom, quer dizer, não recolhe muitos benefícios de ninguém. E ainda por cima depois pedir para os acionistas venderem as ações porque não têm dinheiro para pagar a tesouraria. Portanto, de facto, não havia problemas estruturais que a ANAC se tivesse que pronunciar antes do processo de privatização. Na nossa opinião, na minha opinião em particular. A segunda é um outro papel que a ANAC foi chamada a desempenhar e que o Bruno já se referiu. Este concurso de privatização tem uma figura que não existe na legislação em condições normais, que é o parecer prévio. O parecer prévio não é uma decisão final. A decisão final está definida na regulação, na regulamentação, como sendo um documento que o regulador deve emitir de 3 em 3 meses por acompanhamento das empresas. E chama-se decisão final exatamente porque é uma decisão sobre a manutenção dos direitos de voo. O que é que estava aqui a pedir à ANAC não era um parecer sobre a continuidade dos direitos de voo, era se aquela transação a ser efetuada poderia fazer perigar estes direitos de voo. E esse parecer prévio, que era prévio exatamente porque devia condicionar o closing da transação, era negativo. Vem esclarecer que o controle efetivo da empresa não era por um cidadão europeu. E, portanto, com uma dose adequada de seriedade, a transação não devia ter sido concluída porque o regulador tinha dito, naquele parecer prévio, que era prévio à celebração do closing, de que não haviam condições para celebrar. A terceira intervenção da ANAC é depois da aquisição, depois do closing. Vem fazer uma decisão final, que não é final, que é apenas uma minuta e que fica pendente dos remédios pela intervenção do Estado. Mais uma vez, vem esclarecer que o controle efetivamente não é de um cidadão europeu, portanto, é para um cidadão não europeu e, portanto, aquele modelo não deve ser seguido. E vem basear isso naquelas 4 condições que eu já enumerei, o Sr. Deputado acho que ainda não tinha chegado, que é a detenção do capital, o financiamento, as competências técnicas e as transações comerciais. E baseia a conclusão dele, a ANAC, no somatório disto, exatamente seguindo aquilo que são as melhores recomendações da Comunidade Europeia em relação a estas análises. E conclui que não. O Sr. Deputado agora endereça-me uma pergunta, e se o Estado tiver 50% e isto altera? É um remédio suficiente para alterar? Não é. Não é. Muito honestamente, não é. Porque as competências técnicas continuam a ser do Grupo Nielman, o financiamento continua a ser todo trazido pelo Grupo Nielman, a estratégia continua a ser a do Grupo Nielman até que seja alterada. E faltam mais 2 coisas só. Não, mas vamos ver o que é que vai sair do acordo, porque a continuar como está, de facto, não resolve o problema. Eu não sei como é que a ANAC vai dar o parecer no final. Na minha opinião, não resolve.
Sr. Doutor, agradeço que vá terminando, porque ainda vamos ainda falta uma intervenção. Ainda terá a oportunidade.
Ok, são duas coisas rápidas. Em relação aos trabalhadores, não são 5%, são 10%. 5% é o que decorre da lei, 5% que decorre da oferta que o comprador fez e, portanto, são 10% que devem ser privatizados. Aos trabalhadores. Em relação aos prémios, os prémios da administração, aqueles prémios eram para o desempenho do grupo TAP, para a totalidade. O grupo TAP teve resultados positivos, mas não é de maneira alguma no suportante daquele pedido de indemnização. O de espantar é que durante os anos seguintes a esse contrato de gestão, a administração tenha lá estado sem um contrato de gestão. Peço desculpa.
Obrigada. E agora pelo CDS, o Sr. Deputado Hélder Amaral, que vai ter a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Pedir desculpa não só por não poder estar no início a presidir esta reunião, mas como tinha que intervir, fico desde logo aqui no lugar de deputado. Pedir desculpa pelo meu atraso, mas fui sabendo do decorrer desta reunião. Cumprimentar, obviamente, os membros da Associação Peço a Palavra, lamentar a ausência do seu mediático presidente, porque isto é o Parlamento Português e merecia o respeito da presença de quem, em tantos foros e tantas vezes, deu a cara, mas presumo que não sei se já está de férias ou se o assunto da TAP já não é relevante. De qualquer das maneiras, vamos aqui fazer um... Mesmo eu, como sou o presidente, posso dizer que não me chegou nenhuma comunicação de nenhuma nota, portanto, pelo menos a boa educação e o respeito por esse Parlamento deveria, por escrito, dar nota disso.
Não, Sr. Presidente, olhe, peço desculpa, mas acabam de dizer que está a ser operado neste momento.
Mas eu não preciso dessa resposta agora. Podem dar essa resposta.
Recebeu a resposta.
Não recebi.
Obrigada, vamos dar a palavra.
Depois dizer que nós estamos aqui num exercício de achismo, que eu acho simpático, mas não deixa de ser um exercício de achismo, podemos todos achar uma série de coisas, até podemos achar que este governo veio apagar fogos, como dizia o representante e porta-voz agora do movimento. Este governo teve que apagar muitos fogos. Uma associação da sociedade civil isenta, deveria achar, digo eu, mas se calhar sou eu que estou a ver tudo ao contrário, ter a República Portuguesa sob efeito da Troika na pré-bancarrota e cada decisão de governo ser auditada por não eleitos estrangeiros, e cada despesa, ou cada ação, cada reforma a ser imposta por estrangeiros, isso não é um fogo, é um incêndio de proporções colossais. Mas, pelos vistos, isso não incomoda a Associação do Peço a Palavra. Depois dizer, eu peço imensa desculpa, mas eu vivo num Estado de Direito, e eu respeito as decisões do Conselho de Ministros deste Governo dos anteriores. Não são reuniões de café em que se reúnem os senhores que não têm mandato constitucional, nem mandato à Assembleia da República tomar decisões. Decisões do Conselho de Ministros são todas legais e quando não são legais elas são obviamente tratadas como tal. Portanto, por uma vez por todas, que ninguém ponha aqui em causa decisões do Conselho de Ministros. Acredito que no debate político possam dizer que foram tardias, especialmente para quem tem interesses partidários, como os meus amigos dos partidos que aqui me acompanham, podem dizer, bom, a decisão foi tardia, às más horas, em cima da hora. Esquecendo-se que se tivessem tido sucesso o engenho Carvinho na privatização da TAP à Suíça, já não havia decisões tardias e catastróficas. Mas porque a privatização da TAP esteve em todos os programas do governo do Partido Socialista, com várias tentativas, incluindo os governos que nós fizemos parte, também lá estava. E estava no memorando. Estranho que não havia nessa altura nenhuma associação do Peço a Palavra, ou Dou a Palavra, ou Atira a Palavra, para defender os interesses da TAP sobre essa tal privatização. Surgiu agora, com grande visibilidade em campanha eleitoral, já não há campanha, também perderam visibilidade, não sei se é esse o foco, mas eu gostava que a associação Peço a Palavra, genuína, com interesse na companhia, continuasse exatamente com a mesma exposição mediática, até porque tem um líder, desejo as melhoras, porque é um homem da cultura que eu prezo, as melhoras e que volte rápido para voltar a ter essa ação de cidadania, de permanente, diária, porque o processo da TAP ainda não está concluído. Está quase no início. E, portanto, a luta continua. E a luta da Peço a Palavra e do Bloco de Esquerda do PCP é a mesma luta. Portanto, valia a pena não abandonar essa luta. Agora, não vir aqui dizer, isto é ilegal, os tribunais em última instância disserão, os senhores não podem ignorar que existe uma lei aprovada por este Parlamento por 80%, a mesma percentagem mais, que é a percentagem que forma este Governo, de uma lei que chama ativos estratégicos, de uma outra lei que chama lei quadro das privatizações. A lei quadro é uma lei de poder reforçado. Ou as leis são todas ilegais, ou os governos atropelaram estas leis e o que é que estamos aqui a fazer? Porque se nós vivemos em estado de emergência ou vivemos em estado de não cumprimento de leis. Todas elas foram cumpridas, como devem calcular. E, portanto, se todas elas foram cumpridas, não vale a pena levantarmos aqui dúvidas, fantasmas ou opiniões sobre que a lei não está a ser cumprida. Eu acredito que estejam, porque quero acreditar que todos os mecanismos da auditoria funcionaram. Aliás, se há processo com N providências cautelares, com avaliações do Tribunal, com fiscalização dos partidos da oposição, é esta. Depois dizer também que a própria lei, a lei quadro dos reguladores, também foi feita aprovada pelo Partido Socialista. Quer dizer, o Partido pode não gostar de reguladores. E até foi feita mais. Foi feita sobre a égide da União Europeia, de acordo com a lei da autoridade da lei da concorrência europeia. Portanto, os mecanismos, os poderes da ANAC estão feitas. Pode dizer que não. E como fui um dos autores dessa lei e como várias vezes me reuni com a própria Troika, porque estava no memorando, era uma das reformas obrigatórias da lei quadro dos reguladores, quer dizer, a não ser que eu tenha estado distraído ou não esteja no meu perfeito juízo, bem como os vários deputados dos vários grupos parlamentares que participaram nessa lei, que até estão na publicação da República, ou estávamos todos maluquinhos, Ou então essa lei também não existe, mas ela está em vigor e à luz disso foram constituídos um conjunto de reguladores, estatutos desses mesmos reguladores. Não tenho nota de que essas leis tenham sido alvos da apreciação parlamentar, tenham sido consideradas inconstitucionais, acho que estão em vigor. Pronto. Às vezes parece que não. E, portanto, mas vamos ainda mais longe. Eu digo assim, eu já não, quando eu quero entrar no assunto, é evidente que eu podia dizer que a TAP tinha capitais próprios, se quisesse saber, mas todos nós sabemos qual era a dimensão dos capitais próprios, tinha uma dívida, o regulador de facto não emitiu parecer, mas está nas suas competências, de acordo com o regulamento comunitário, a avaliação da capacidade da companhia prestar o serviço nos próximos 6-10 meses, tínhamos notícias do próprio Presidente da Comissão de Administração a dizer que nós não temos dinheiro para pagar ordenados, ou seja, a TAP não é de agora, estava numa situação financeira difícil. Houve no passado, coisas que os senhores também sabem, tentativas de ajuda de Estado que tiveram consequências no fundo de reestruturação, o Governo diz, nós não queremos essa possibilidade de reestruturação, nós não queremos esse caminho, e legitimamente o Governo optou por uma privatização de 60%. Eu aí confesso que aceito opiniões divergentes. Há quem diga que não era 60, devia ser 40, devia ser 20, devia ser 30. Todos os modelos são possíveis. Tenho que acreditar que o Governo legítimo optou por aquele modelo. Explicação, é um modelo que permite privatizar toda a companhia, permite não ficar, como alguns defendiam, ou até quem defendesse, bom, podemos só privatizar a parte boa, porque se arranjam interessados nessa parte boa, vamos deixar a VEM, por exemplo, para o Estado, e eu próprio disse, bom, não faz sentido, nós ficamos com prejuízos, nacionalizamos prejuízos e privatizamos lucros, aí estou muito próximo dos meus colegas do PC do Loco, a gente ou nacionaliza tudo, ou privatiza tudo, ou não vai privatizar lucros e nacionalizar prejuízos, portanto, o racional foi esse, e depois, de facto, aceito opiniões divergentes e dúvidas sobre um conjunto de matérias. E por isso é que eu aceito democraticamente a posição do Governo que diz, bom, nós não queremos esse modelo, queremos outro. E o outro modelo era 51%, anunciado pelo Primeiro-Ministro. E com palavra dada, é palavra honrada, a verdade é que não é 51%, é 50%. E eu esperava, eu fiz o meu papel de deputado, esperava que a Associação peça a palavra fizesse o seu papel. Não pode ser. Então era 51%, a empresa ficava pública. O Estado é que mandava, é só 50, e a Associação para essa palavra não diz nada. Mas, quando, possivelmente, o senhor dirá as minhas dúvidas, que é, afinal, como é que se gera uma empresa que tem 50-50? Afinal, qual é o papel do administrador do Estado com poderes forçados? Configura ou não configura uma golden share? Qual foi o problema que o país teve nas golden shares? Essas dúvidas não levantam nenhuma dúvida à Associação para essa palavra. O Estado, na privatização anterior, não participava em nenhum processo de renegociação de dívida ou garantias da empresa. Não participava na renovação da frota. Agora participa. Eu, como não tenho ainda decisão, estou a avaliar pelas audições. A Associação Peça Palavra não ignorará que o Parlamento e os vários partidos fizeram várias audições a vários membros do Governo, legitimamente eleitos e com poder. E, portanto, estou a cingir ao que me responderam. Estou como os meus colegas. Até que a ANAC diga sobre esta matéria alguma coisa, eu só estou à espera, porque o ANAC nos veio dizer, não há nenhum problema, nós tivemos uma dúvida, ao contrário do que foi dito, a ANAC não decidiu que era contra o Regulamento Europeu. Não há nenhuma decisão sobre essa matéria. O ANAC disse é que tem dúvidas sobre os poderes especiais do acionista minoritário. E essas eram as dúvidas dos senhores. E por isso fizeram a ação que fizeram. Atenção que há um não europeu, acionista maioritário, que manda na companhia. A ANAC o que disse aqui é que tem as mesmas dúvidas. Portanto, continuo a avaliar. A ANAC está a fazer bem. Nós, no Parlamento, estamos a fazer bem. Por isso é que aceitamos esta reunião. Quem não está a fazer o seu papel, a Associação pensa a palavra que está calada, entretanto, quando as dúvidas permanecem. Ah, pois, não tenho visto. Estou aqui, é o meu desespero, o pedido desesperado para que amanhã marque uma manifestação a dizer, atenção, que a TAP continua nas mãos do... Porque, de facto, acontece isso. Não há nenhuma alteração das circunstâncias. São as mesmas. Eu direi assim, a minha pergunta ao Governo que eu apoiei foi, tenha certeza que isso cumpre com a lei comunitária, é a resposta do Governo, e mais uma vez eu acredito em governos legitimamente eleitos, acredito no Estado de Direito, nós temos parceiros que dizem que assim é. A ANAC diz, talvez seja assim, temos dúvidas, um conjunto de recomendações até que esclareça, mas para nós manter-se-á assim, nem para um lado, nem para o outro. Diz o Presidente do Conselho de Administração, a empresa é privada, continuará privada, eu não aceito outra coisa que não seja privada e tenho parceiros dos meus advogados que dizem que é privada. Mais uma opinião no sentido daquilo que me têm dito. E eu disse, ok, vamos esperar que a tal avaliação da ANAC possa trazer sobre essa matéria, porque no fundo é a autoridade competente, ou as instâncias europeias dirão não, os senhores não cumprem com os regulamentos europeus, ou os tribunais. Até lá, temos todas opiniões que valem o que valem. Mas eu aqui estou mais do lado de quem toma as decisões enquadradas em decisões políticas, apoiadas por instrumentos legais e auditadas por reguladores, do que propriamente aquilo que me parece. Mas também digo, mas como é que a associação para essa palavra não ficou curiosa quando, no acordo conhecido, se houver distribuição de dividendos, e eu parto do princípio que vai haver, porque o modelo anterior era catastrófico para a companhia, o modelo de privatização que levou que a associação para essa palavra ficasse queda e muda, afinal é bom, vai haver lucros e dividendos. Não me estranhou que no acordo a TAP só tem direito a 18% de uma futura distribuição de dividendos, em vez de ter a mesma acionista-Estado? Não me estranhou, não vos levantou nenhuma dúvida, acharam que era normal? Então, portanto, estou a falar daquilo que já se conhece, ou seja, o acordo também não conheço, não sei se já reuniram com o Governo, eu via notícias que tinham pedido urgência, já lá vão 6 meses, podem ter informações que eu não tenho, daí este meu ato desesperado de tentar que me digam qualquer coisa, se porventura reuniram com o Governo, porventura conhecem mais. Agora, o que eu conheço neste momento é que eu tinha uma privatização clara, podiam discordar dela, mas ela clara. Havia, de facto, dúvidas sobre o acionista minoritário, mas está a ser avaliado. Diz-me o Governo, tudo salvaguardado, de acordo com a lei. Veremos. O que eu vejo agora é um bloqueio de decisões da companhia, dada a sua estrutura acionista. O Estado a ter que pagar onde não pagava, a ter que entrar com o dinheiro dos contribuintes onde não entrava. Vejo os privados a mandarem na mesma. Podemos dizer, bom, o Governo até assume, a empresa continuará privada e nós não nos metemos na gestão. E eu também acho que não devem. Saber se o avião que ia buscar a seleção era da TAP ou de outra coisa qualquer, o fórum da pergunta é a Federação Portuguesa de Futebol, é que está a explicar porque é que não usou o avião da TAP. Porventura usou o avião que levou a equipa fretado para vários sítios, é o mesmo. Mas não parece que seja matéria para a privatização da TAP, como também saber porque é que um avião avaria, ou porque é que o slot de um determinado aeroporto não é da TAP, ou foi utilizado, ou porque é que a placa, porque é que não se usa manga e usa outra coisa qualquer, parece-me uma discussão com a qual não parece que seja aqui o fórum para discutir. Agora, outras matérias mais genéricas parece. E, portanto, eu agradecendo, para terminar, a preocupação e incentivando a participação cívica nestas matérias, confesso, como o assunto de privatização da TAP não é novo, é de pai desde 2005, nos seus variados modelos, a própria compra da VEM, que causou tantos prejuízos à companhia, há notícias que nem sequer teve autorização das finanças, dito pelo próprio Secretário de Estado das Finanças à altura. Também não vi ninguém rasgar as vestes sobre um negócio que o próprio Presidente da TAP aqui considerou um mau negócio. Sei que é um mau negócio. E não vejo... Quer dizer, estranho, e por isso o meu pedido, que a Associação tenha um papel mais ativo. Porque eu peço que percebam isso, eu não tenho nada contra as pessoas que gostam de aviões e percebem muito aviões. Nós também já ouvimos o professor Diogo Lacerda Machado, e olho que vos dá de 50 a 0, porque o homem percebe de aviões, o homem até conhece os aviões pelo barulho dos motores, coisa que eu não consigo. E, portanto, se me conseguirem identificar um avião pelos motores, meu amigo está ao nível do doutor Diogo Lacerda Machado, mas não está. Portanto, que vejam, nós tivemos aqui uma audição interessantíssima com ele, pessoa que conhece bem o dossiê, e olha, também lhe vou dizer... O grande especialista, amigo do Sr. Primeiro-Ministro, indicado para negociar isto, não descobriu nenhum das dúvidas e dos problemas que os senhores aqui trouxeram. Olhe, se quiser ajudar a desmontar a grande capacidade do professor Diogo de Alcântara Machado, já agora também lhe agradeço. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora passo a palavra ao Sr. Dr. Bruno Fialho. Faz favor.
Muito boa tarde. Antes de mais... Quero lamentar as observações, porque foi comunicado via telefone e não quis estar aqui a expor uma questão pessoal do presidente da Associação. Peço a palavra. Ele foi operado há uma semana. Hoje teve médico para saber se iria ser operado a uma questão de saúde grave. Felizmente, já mandou a mensagem, não terá nos próximos tempos que ser operado novamente. Os próximos tempos é as próximas semanas. E amanhã estará connosco na reunião do Secretário de Estado do Ministério do Planeamento e Infraestruturas, se conseguir fisicamente estar bem. Porque realmente a primeira operação de há uma semana atrás é de uma certa gravidade e está a recuperar. É evidente que não gostamos de expor a vida das pessoas, especialmente uma pessoa tão mediática como o António Pedro Vasconcelos. Relativamente às outras questões que abordou, e muito bem, também devo dizer que um pedido desesperado nunca é bem feito. Porquê? Porque quer dizer que a pessoa, em princípio, não fez bem o estudo em casa. E, com toda a humildade, devo dizer que não fez. Porque a Associação Peça a Palavra, durante estes últimos 7 meses, tem invocado todas as matérias que relatou ao longo do seu discurso. Tanto é que até criámos uma petição que travámos, exatamente para tentarmos forçar o Governo a demonstrar o que está a fazer nesta privatização.
O Sr. Presidente, é exatamente ao contrário. As petições não travam, aceleram. O senhor travou a petição para não pressionar o Governo. É bom que as palavras fiquem ditas.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigada pelo esclarecimento.
É a sua opinião.
É o regimento da Assembleia, Sr. Presidente. É a prática particular, do Parlamento.
Sr. Presidente,
se não houver petições, não discutimos.
Vamos deixar... Sr. Presidente, Sr. Deputado, vamos deixar que responda.
É a sua opinião.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Senhores deputados, neste momento o Sr. Doutor está a responder. Vamos deixar que a audição decorra da melhor forma, sem interrupções, não é verdade?
No fim.
Sim, muito obrigada. Muito obrigada.
Como sabe, o regimento das petições demora um mês a entrar dentro da Assembleia, portanto, não vou discutir isso. O que eu vou discutir é que não é opinião que resoluções do Conselho de Ministros possam ser ilegais. Tanto não é que o Supremo Tribunal Administrativo aceitou as nossas ações. E, como muito bem sabe, se as nossas ações não tivessem mérito, não teriam sido aceitas pelo Tribunal. Portanto, há possibilidade, e isso aí tem que admitir, há possibilidade, coisa que não fez no seu discurso, há possibilidade que as resoluções feitas pelo Conselho de Ministros são ilegais. Não, o que disse no seu discurso foi o contrário, que foi que as resoluções do Conselho de Ministros nunca são ilegais. Foi o que disse, está gravado, portanto, não é assim. E desculpe contradizer, com a lei, o Supremo Tribunal, ao aceitar as ações da Associação Peça a Palavra, disse que vamos verificar se estas resoluções são legais ou não. E agora o Supremo irá decidir. E por isso é que nós intentámos a ação, e por isso é que nós constituímos a associação, e por isso é que estamos aqui ainda hoje e amanhã no Ministério, para realmente verificar se o interesse público está garantido, se o interesse público e a companhia aérea estão salvaguardados de determinados interesses que ao longo dos últimos anos têm tentado ficar com a companhia aérea e realmente através de determinadas políticas que têm prejudicado o interesse nacional. Se a senhora Presidente autorizar, o senhor Dr. Luís.
Sim, Sr. Dr. Luís Ferreira, faz favor, para concluir.
Muito obrigado pelas questões que nos coloca. Eu queria fazer aqui um preâmbulo interessante. Muito provavelmente cada um de nós, nas nossas vidas profissionais, tem estado a cumprir e a garantir que é cumprido o mesmo edifício legislativo. Há 30 e tal anos da Lei das Privatizações. Portanto, cada um de nós, à sua maneira, tem garantido que as coisas são assim. E, obviamente, tem toda a razão. O processo devia ser seguido dentro daquilo que cada um de nós entende que são as regras legais. E é exatamente por isso que nós viemos aqui, e em particular eu vim aqui, é por achar que, em relação à Lei das Privatizações, o processo que foi conduzido enferma de algumas irregularidades. Eu não me atrevo a dizer que é ilegalidades, porque não sou advogado. Pronto. Em relação à segunda outra coisa, que é de ter sido acompanhado pelas Comissões Europeias e não ter encontrado nada de irregularidade, eu gostaria de esclarecer nesse capítulo que, exatamente porque nós entendemos na altura, dentro das regras que estão estabelecidas, que a Comissão Europeia se deveria ter pronunciado sobre a transação da TAP, fomos conversar com eles e fomos fazer-lhes ver os nossos argumentos. Eles responderam-nos negativamente, ou seja, de que a transação da TAP não corresponde aos volumes de negócios necessários para ficar na alçada da Comissão Europeia. Mas isto para lhe dizer que, de facto, não foi acompanhada. Responderam-nos que não. Nós não concordamos com a resposta. Achamos que os 5 mil milhões de euros de volume de negócio, de facto, foram ultrapassados, de acordo com as próprias contas que nós lhes submetemos. Mas a verdade verdadeira é que depois de nós falarmos com eles, eles têm estado constantemente em contacto com a ANAC no sentido de garantir que a ANAC, ela sim, faz o seu papel. E, portanto, não é que nós não tenhamos ido à Comissão Europeia, exatamente como disse, no sentido de garantir que eles estavam a acompanhar. Eles esclareceram-nos que não estavam a acompanhar, mas nós sabemos que eles estão a acompanhar. Em relação à fiscalização do processo, agradeço imenso a menção, muito mesmo, porque honestamente acho que há um conjunto de entidades que já deviam ter sido chamadas a responder perante toda a gente sobre o que é que andaram a fazer e que eu saiba ainda ninguém o chamou, nem eles alguma vez responderam. Existe uma comissão de acompanhamento que está nomeada desde o início do processo, que nunca produziu um papel, pelo menos que seja do conhecimento público. Eu acho que já está na hora de lhes pedir. Existem três conselhos fiscais que deviam ter pronunciado sobre isto. Existem quatro revisores de contas que se deviam ter pronunciado sobre um conjunto de elementos, nomeadamente estas transações entre partes relacionadas. A CMVM tem a obrigação de acompanhar, porque a TAP continua a ser uma empresa de interesse público, tem a responsabilidade, a obrigação de acompanhar todo este processo, também nunca se pronunciou. Portanto, de facto, existem uma enormidade de entidades que estão nomeadas para acompanhar o processo, mas que eu saiba, nenhum deles alguma vez produziu um papel a dizer o que é que pensa sobre o assunto. Principalmente, e com uma gravidade acrescida, a Comissão de Acompanhamento. Portanto, de facto, existem entidades nomeadas, mas não produziram papel nenhum. Em relação aos pressupostos para a privatização da TAP, havia quatro principais aspectos que... Mas a avaliação é feita, são fotografias. O que aqui está em causa é o próprio filme, ou seja, o dia-a-dia, como é que é possível fazer code sharing sem fazer concurso público, como é que é possível virem os ATR sem ter propostas alternativas, como é que é possível vir um avião para fazer a rota de Boston sem saber quais são os preços de mercado, como é que é possível fazer a troca dos A350 pelos A330 em termos de lugar de encomenda sem saber exatamente qual é o contravalor de cada uma das aeronaves. Portanto, isso são tudo coisas que as entidades fiscalizadoras deviam, de facto, garantir que tudo isso é feito a preço de mercado, preço justo, aquilo que os ingleses chamam os arm's length, e que não estão a fazer. Ou se estão a fazer, pá, pura e simplesmente ninguém sabe o que sabe. Em relação aos pressupostos, voltando ao início do processo, e àquilo que poderiam ser as razões para a privatização da TAP, e de facto tem razão que o problema da privatização da TAP desde há muitos anos que está nos programas de governo, mas nunca desta maneira e nunca argumentando por estes motivos. Portanto, os motivos eram, primeiro, falta de orientação estratégica. Sim, é verdade, havia falta de orientação estratégica. A orientação estratégica na TAP devia ser de duas maneiras. Uma, dentro do setor da aeronavegação civil, portanto, ou seja, intensificar o entrosamento da TAP na Star Alliance. A segunda era, dentro desse entrosamento estratégico, garantir o interesse público nacional, ou seja, como é que se preserva algumas das coisas importantes para a nação portuguesa. E isso, sempre de uma maneira ou de outra, em outros governos, se garantia que assim existia, ou por manter uma golden share, ou por outro tipo de intervenção. Neste processo de privatização, isso não foi garantido, ou seja, a venda incluía a passagem, a totalidade da passagem, da autonomia sobre os destinos estratégicos da empresa. E, muito honestamente, na parte que me toca, eu não concordo em absoluto com nada disso. Terceiro, um outro aspecto que era dado como importante para a privatização era a situação patrimonial e os capitais próprios, não sei o quê. Eu lembro que, e nisto eu peço imensa desculpa se entrar em demasiada tecnicidade, um balanço não traduz o valor das empresas. Eu ter capitais próprios negativos não significa que aquela empresa, enquanto objeto vendável, só valha aquilo. E lembro-lhe isto porquê? Porque no dia em que foi decidido vender... No dia, e vou-lhe dizer porquê, isto é interessante, e vai ver a importância disto. No dia em que foi decidida a venda da TAP ao Atlantic Gateway, passada uma semana, o Sr. Neilman consubstancia uma transação de venda de 5% das ações da Azul à United Airlines, valorizando implicitamente a TAP num milhar de milhão. O que quer dizer que, apesar da TAP ter capital próprio negativo, o valor intrínseco dela não era esse. E o mesmo valor foi voltado a ser utilizado na venda dos 23% da Azul à HNA. Portanto, a situação patrimonial da TAP não era aquela que estava reproduzida no balanço e no capital próprio, era uma outra que, de facto, deveria ser avaliada e não foi. A situação financeira da TAP, que é uma outra dimensão do problema, que é a história dos financiamentos, das garantias e não sei o quê. Havia, de facto, aí um problema. Postado, podia haver. Havia ali uma obrigação de 800 milhões, uma coisa assim, e o Estado, diretamente através da parte pública, tinha dado garantias. Supostamente era isso que digo, através do processo de venda, o Estado devia sair. Não saiu. Na resolução de outubro, renovou-se a obrigação do Estado de cobrir a dívida se a TAP entrar em falência. Ou seja, estamos exatamente como estávamos antes. Porque a responsabilidade é solidária, Sr. Deputado.
Agora vamos negociar.
Sim, mas espere, a responsabilidade é solidária. Portanto, a quarta dimensão do problema, que era um problema de tesouraria. Ai, que não temos dinheiro para pagar os ordenados. Fechamos as contas de 2015 com os 134 milhões que lá foram postos pelos acionistas. Então o dinheiro não era assim tão emergente. Portanto, nenhuma das razões que foram dadas como sendo necessárias para fazer este processo de privatização se verificou que eram necessárias. O controle dos 51%. Não, porque queremos 51% e agora só temos 50%. Vamos lá ver. Aqui há Há aqui cria-se aqui uma confusão em relação a duas coisas. Uma coisa é eu ter a maioria de voto, outra coisa é eu ter o controle efetivo da empresa. Eu posso ter o controle efetivo da empresa sem ter 51% sequer. E posso tê-lo com 50%. Portanto, eu não faço ideia do que é que o PS escreveu. Pronto, eu não faço, honestamente, se quer que diga, garante, não faço a mínima ideia do que é que o PS escreveu no programa de... Pronto. E, portanto... Aquilo que eu me pugno é a tomada de controle. Ok, pronto. Em relação aos prejuízos da VEM, só para fechar, 10 segundos. Em relação ao prejuízo da VEM, fala-se que a VEM tem um prejuízo acumulado, não sei o quê. Pronto. Falta uma variável, falta aqui uma variável para determinar efetivamente quanto é que se perdeu ou que se ganhou na VEM. Nós estamos a avaliar a VEM com base em duas variáveis e falta uma. Temos o preço de compra, temos os resultados operacionais e falta-nos o valor da venda. Porque se a gente quer sair do negócio, a gente tem que saber as variáveis todas. Eu não posso pegar em duas variáveis, meter-lhe o valor de balanço, que é uma coisa que não tem nada a ver com o valor objetivo do negócio, e dizer que estou a perder dinheiro. Honestamente, eu não acredito que a VEM, quando for vendida, de facto tenha este volume de prejuízos.
A nossa audição já foi longa, mas penso que também acordamos fazer só uma ronda. O Sr. Deputado Heitor de Sousa está-me a pedir a palavra?
Estou a pedir a palavra para me interpelar à mesa.
Faz favor, Sr. Deputado, é sobre a condução dos trabalhos?
É sobre a condução dos trabalhos, efetivamente, porque eu queria pedir, em nome do Bloco de Esquerda, desculpa aos representantes da Associação Peça a Palavra, porque houve dois grupos parlamentares que, indevidamente, violando o texto do requerimento que está subjacente à vinda dos representantes da Associação Peça a Palavra, invocaram aqui uma situação que não tem nada a ver com este assunto, que é uma suposta petição que o deputado, no entendimento do deputado Emílio Guerreiro, teria sido abandonada pela Associação Peça a Palavra e, no entendimento do deputado Hélder Amaral, teria sido deixado de cair por falta de representação nas assinaturas. E, portanto, Sra. Presidente, eu acho lamentável que
dois distintos membros desta Comissão, em particular o Sr. Presidente, que já ouviu aqui peticionários de petições que apenas têm um subscritor, venha aqui invocar como argumento, entre aspas, para denegrir o discurso e as intervenções do representante da APP, o facto de terem tido uma petição que supostamente está ou não abandonada.
É
lamentável,
Sr.
Presidente,
deputado.
E eu só queria que isto ficasse gravado, porque acho que esta atitude é perfeitamente lamentável.
Sr. Deputado, de facto, também os senhores tiveram a oportunidade de se referir à questão da petição, explicaram o que é que aconteceu com a petição e, portanto, também, quer dizer, eu também não posso interferir sobre o conteúdo das intervenções que estamos na Casa
precisa,
da Democracia
não.
E é livre naturalmente, assim como tiveram a oportunidade de responder relativamente a isso.
Relação à mesa.
O senhor deputado Hélder Amaral quer interpelar a mesa também sobre a mesma
condição de trabalhos, até para esclarecer uma dúvida. Eu fui mais claro, embora não pareça, mas eu sou sempre o mais claro possível. Eu não disse nada disso. Ao anúncio da petição que abandonamos para não pressionar o Governo, eu respondi é exatamente o contrário. As petições servem... As petições servem exatamente para pressionar. Os senhores não querem pressionar. Se assim não fosse, nós não teríamos as petições todas que chegam aqui. Olha, sob o táxi, eu sei que não está em causa, mas a resposta da petição de abandonamos para não pressionar, eu disse é exatamente ao contrário. Foi o que eu disse. E repito, as petições neste Parlamento, e não demoram tanto tempo, que eu próprio as recebo, como diz o Sr. Deputado Heitor Sousa, às vezes com um cidadão que não tem cabimento regimental para ser aceito, nós mesmo assim aceitamos. E discutimos-las todas, e todas as petições que entram neste Parlamento têm apenas um objetivo: pressionar o Governo, o Parlamento, os grupos parlamentares, o poder político, o judicial, todo ele, para a solução de um problema. Nunca é para dar os parabéns pela solução de um problema, é para pressionar para a solução de um problema. E, portanto, quando a Associação diz nós abandonamos a petição, eu digo, se não é verdade, lamento, mas por favor façam a petição, cá receberemos de braços abertos, e até digo mais, será um instrumento muito útil para ajudar a vossa causa e a nossa causa, que é do total esclarecimento. E se for preciso, eu até dou uma assinatura para essa petição, caso faltem assinaturas.
Muito obrigada, mas também já foi aqui expendidos os argumentos relativamente à questão da petição. Aliás, também tem oportunidade de ver porque está a ser transmitido e gravado e, portanto, todas as posições estão suficientemente claras e eu agradeço à Associação Peça Palavra, portanto, também terem estado presentes nesta audição a requerimento do Bloco de Esquerda e, senhores deputados, está encerrada a nossa reunião, sendo que a Comissão vai ter já outra reunião em seguida. Muito obrigada. Thank you.